não leva mal que faça aqui duas pequenas observações. A primeira tem a ver com as condições de trabalho ao nível da temperatura ambiente da estação. De facto, nós podemos estar preparados para altas temperaturas, mas acho que isto não é justificável se peça um sacrifício aos deputados que venham fazer sauna para a sala da biblioteca, porque para isso existem outros lugares mais adequados. E eu pedi ao Sr. Presidente que tivesse o cuidado, junto dos serviços, de providenciar para que estas reuniões não comecem com as temperaturas ambientes com que nós normalmente as defrontamos, porque é muito desagradável. Sou pena de não aguentarmos estar aqui o tempo todo. Segunda questão, e portanto... E também diz aqui um especialista que dão cabo dos livros desta alta temperatura. E eu acredito. Segundo lugar, queria fazer uma sugestão ao Sr. Presidente, que, a exemplo de outras comissões onde eu tenho participado, a questão do expediente normalmente é enviada, dado conhecimento, por e-mail. E nós poupávamos aqui pelo menos 5 minutinhos de entrada, embora aprecie o esforço do Sr. Presidente, e é evidente que se houver alguma matéria que careça de adicional esclarecimento, obviamente que poderá ser, mas sugeria que a cópia de todo esse expediente que sai e que entra, que fosse objeto de um envio regular aos deputados, aliás acompanhado com um quadro, normalmente as comissões que o fazem, fazem um quadro resumo, dizem qual é o teor do que lá está, portanto um resumo, e dão conhecimento. Portanto, era só esta sugestão que faria ao Sr. Presidente.
Suas sugestões, portanto, quanto à temperatura, foi tomado nota, e portanto providenciaremos para que assim não continua a acontecer. Relativamente ao expediente, então, o que eu passarei a fazer, se os grupos estiverem de acordo? Bom, alguma correspondência já foi distribuída, portanto, aquela que foi despachada para mim. Mas, em vez de apresentar esta folha síntese, será distribuída no início da sessão aos coordenadores dos grupos e, portanto, se algum grupo quiser correspondência que não tenha sido despachada para ser distribuída, porque, no meu critério, eu entendi que não tinha interesse, dou aqui só nota verbal, obviamente que a pode requerer de imediato. E assim poupávamos a leitura, era distribuída a síntese do expediente no início da sessão. Por todos os deputados. Então, por todos os deputados. Será? Isso foi distribuído aos grupos. E, portanto, mas, enfim, tomado nota, portanto, eu peço que seja enviada a carta da comunidade BAE, que seja remetida por e-mail também à senhora deputada. Não sei se tem. Se calhar já tem.
Já.
Foi distribuído aos grupos?
Já.
Mas foi distribuído a todos os deputados ou só aos coordenadores? A todos os deputados. Então a senhora deputada já tem no seu e-mail.
Tem.
Pronto. Não. A semana passada, já 24 de janeiro, 25.
Sr. Presidente, eu aproveitava agora a oportunidade sem querer alongar muito, porque a professora Ana Paula já está à nossa espera, mas queria pedir à Comissão se era possível não fazer a discussão hoje do projeto de resolução sobre a participação da Assembleia na Assembleia Parlamentar da Cplp e também a apresentação do relatório sobre a base das lajes, dado que o relator, o deputado Miguel Coelho, está totalmente impossibilitado de estar hoje presente. E na medida que ele é também o chefe da delegação da Assembleia, à Assembleia Parlamentar da Cplp, eu pedia à Comissão se podíamos passar estes temas para a próxima reunião.
Sr. Deputado, muito obrigado. O Sr. Deputado Miguel Coelho falou comigo. Ele está impedido porque está na Assembleia Municipal de Lisboa. Eu, quanto ao segundo ponto, não me importo que seja adiado o relatório intercalar, ainda que ele também tivesse dito que se o quiséssemos, como é um relatório intercalar, se o quiséssemos aprovar já hoje, que eu não tinha posição. Relativamente ao ponto, mas não me oponho a que seja adiado. Quanto ao projeto de resolução 6611/1, é que temos mesmo que tratar hoje, porque há um pedido urgente do Sr. Presidente da Assembleia da República, como já expliquei ao Sr. Deputado Miguel Coelho, para isto ser votado na próxima quinta-feira, e, portanto, o assunto tem indispensavelmente que ser tramitado hoje. Nós, entre ontem e hoje, estivemos tratando do assunto, aqui com o apoio dos serviços. Não é preciso um parecer, o que há é uma informação. Eu creio que não é uma matéria controversa. Trata-se, no fundo, a votação será feita, como disse, no plenário, e, no fundo, tem a ver com a realização da próxima reunião da Assembleia Parlamentar, que se realizará em Portugal no próximo mês de março. E, portanto, é um assunto muito urgente. Tenho um pedido direto do Sr. Presidente da Assembleia da República e, das duas uma, ou tratamos hoje, ou, como foi aventado, faríamos uma reunião extraordinária amanhã ou quinta-feira de manhã, apenas para tratar deste assunto.
Sr. Presidente, em relação ao adiamento do ponto 6, também não vejo qualquer inconveniente, já tinha até falado com o Sr. Coordenador, em relação ao outro ponto, se a presença do deputado Miguel Coelho é essencial, mas aqui isto é necessário algum parecer, uma informação da Comissão?
Não.
É só discussão?
É. De acordo com o que foi esclarecido pelos serviços, e o Sr. Presidente também estava equivocado sobre isso, isso tem a ver com a reforma do regimento. De acordo com a nova redação do artigo 128, os projetos de resolução não carecem de parecer. Portanto, o que diz o artigo 128 do regimento é: os projetos e propostas de resolução são discutidos na comissão parlamentar competente em razão da matéria e votados em reunião plenária. A discussão realiza-se em reunião plenária sempre que um grupo parlamentar o solicite. Portanto, nós fazemos uma discussão e sai uma nota. E, portanto, nós teremos, aliás, que aplicar esta metodologia a resoluções que, entretanto, já haviam sido, projetos de resolução que, entretanto, já haviam sido distribuídas. E essa informação foi esclarecida com os serviços, e, nomeadamente, creio que houve um grupo que interpretou...
os autores da reforma.
Que interpretou, e este é o novo procedimento. E, portanto, eu creio que, sendo assim, não há impedimento a que nós façamos o debate e demos assim luz verde ao plenário para que possa votar. A menos que, eu, como disse, falei ao Sr. Deputado Miguel Coelho, que me telefonou ao princípio da tarde, e transmiti-lhe isto mesmo que estou aqui a dizer. E pareceu-me que ele... Pareceu-me não, ele não tinha... não vi inconveniente. Mas se quiserem, também obtive a autorização do Sr. Presidente, até porque ele era, entre aspas, o principal interessado, em que nós pudéssemos reunir, mesmo sobre as reuniões plenárias do orçamento, ter uma reunião ad hoc apenas para apreciar isto, se fosse necessário. E eu creio que isso teria que ser feito ou amanhã de manhã, ao fim da manhã, ou na quinta de manhã. Se os grupos assim preferirem, faz-se assim. Marca-se uma reunião para as 11h30. Ou...
Sr. Presidente, é óbvio que deixamos isto à consideração da Comissão, mas na medida em que o deputado Miguel Coelho é o chefe da delegação...
Preferiam assim.
Eu preferia desta forma, mas...
Bom, então...
Da Comissão.
Se entendermos que a presença do deputado é essencial...
Sendo um deputado, enfim, acho que seria útil. E querem a reunião amanhã aqui, 4 horas da tarde? Seria só para este ponto.
E se a hora, se ela puder ocorrer durante o trabalho do plenário, a hora é diferente.
É. É uma questão de amanhã, o debate amanhã e quinta, como sabem, é o debate na generalidade. Portanto, atendendo ao biorritmo normal das reuniões plenárias, eu creio que amanhã às 4 da tarde, talvez. Enfim. Estão de acordo? Portanto, então far-se-á amanhã uma reunião extraordinária às 4 da tarde, única e exclusivamente para tratamento da questão.
Não há qualquer inconveniente para o Presidente da Assembleia de ter de reunião ao mesmo tempo do Orçamento, foi isso que eu percebi.
O Sr. Presidente falou ontem comigo, enfim, eu procurarei confirmar com ele, e disse-lhe que nós, a reunião teria que ser em cima da reunião plenária. E o Sr. Presidente disse-me que sim. E, portanto, eu próprio procurarei confirmar que não há impedimento, mas é especificamente para tratamento de um assunto que o Sr. Presidente faz questão que seja votado na quinta-feira e, portanto, que nós temos que tramitar antes disso, e isso só pode ser já coincidindo com o plenário. Portanto,
muito bem. Assim tem? Ele está cá amanhã, o Miguel Pedro? Ok.
Então, pronto. Tratado. Distribuição de iniciativas, não é? Bom, eu pedia depois para o fim. Precisamos de marcar outras reuniões, portanto pedia que não se ausentassem todos depois da audição com a doutora Ana Paula Labrinho, e nessa base eu saltava de imediatamente outros pontos. Também temos que apreciar pareceres, portanto creio que não vai haver perigo. Entra então a senhora doutora para começarmos a audição.
Normalmente se faz um parecer chato, se depois visto é urgente, há mesmo que só pode ser na quinta-feira que vem.
O que é isto?
É um pedido de subencontro de autorização do Presidente da República para a desmarcação.
Presidente da Assembleia?
Presidente da Assembleia, neste caso, peço desculpa.
Ah, não? Não do Presidente da República?
É do Presidente da República, não, pois não está certo. Para se deslocar ao estrangeiro, é muito vulgar vir cá. Ninguém se costuma pôr, é só por intenção de objeção, se ninguém tem objeção.
Agora? Bom, enquanto esperamos, há um assunto urgente que acaba de entrar e que, se não tivesse em oposição, primeiro é introduzido na ordem do dia e, segundo, é discutido, que é um pedido de autorização do Sr. Presidente da República para se deslocar à Catalunha nos próximos dias 4 a 7 de março. Bom, não tem, afinal não tem assim tanta urgência.
Tem, porque só pode ser no plenário de quinta.
Ah, tem que ser votado no plenário de quinta. Tem que ser votado no plenário de quinta.
À Catalunha?
Portanto, para participação na cerimónia inaugural do Fórum Ibérico e Andorra. Estão para vir a Espanha. Deslocação à Catalunha e Andorra. Catalunha e Andorra. À Catalunha para participação na cerimónia inaugural do Fórum Ibérico e Andorra. Sim. Será feita essa. Acho que é um ponto relevante. Acho que é um ponto relevante. É uma observação que terá de ser feita. Essa. Senhora doutora, faz favor de entrar. Peço desculpa. É para nós aprovar. Portanto, será feita.
Obrigada.
Já estamos aqui tratando de um pequeno assunto.
Mas se quer que eu aguarde.
Não, senhor, vamos ver. Portanto, eu pergunto que, com a observação feita pelo Sr. Deputado Pacheco Pereira, que é inteiramente pertinente e que será devidamente registada e observada, eu proponho que se vote a autorização para que o Sr. Presidente da Assembleia da República se desloque a Espanha e a Andorra nos próximos dias 4 e 7 de março, a fim de participar na cerimónia inaugural do Fórum Ibérico, que se realiza na Catalunha, e ir em visita à comunidade portuguesa em Andorra. Alguém se opõe? Não, mas é preciso na nota, na Espanha. Na nota para a Espanha. Eu quero que se ponha a Espanha. Se faça a observação. Não. E é preciso fazer essa observação e transmitir, lembra-me para transmitir ao Dr. Nuno Sampaio, ou ao Sr. Presidente, para a Assembleia da República. Sim, eu acho que isso é uma falha. Eu acho que é uma falha que deve ser observada. Discretamente, mas deve ser observado. Bom, vamos então entrar no ponto principal desta parte dos nossos trabalhos. Eu começava por agradecer a presença entre nós da Sra. Presidente do Instituto Camões, Dra. Ana Paula Laborinho, felicitá-la pela sua nomeação, desejar-lhe os maiores sucessos pessoais e institucionais no exercício das suas novas funções e agradecer-lhe a prontidão com que respondeu de forma positiva à nossa solicitação, que foi requerida por dois grupos, pelo CDS e pelo PCP, aprovado por todos. Houve outros partidos que também, entretanto, apresentaram perguntas e foi determinada por umas declarações que lhe foram atribuídas num contexto de um seminário realizado na Faculdade de Letras e tem a ver com o ensino do português no estrangeiro, nomeadamente na relação com as comunidades. As questões da língua portuguesa são questões que têm ocupado e preocupado esta comissão. Nós, aliás, alterámos a definição das nossas competências para tornar claro que nos ocupamos também dessa matéria, sem prejuízo da articulação com outras comissões parlamentares que também tocam neste tema, e numa dupla perspectiva, quer de uma política de Estado, de promoção do Estatuto e de valorização do Estatuto Internacional da Língua Portuguesa, e também da perspectiva mais clássica, mas igualmente importante, do ensino, da promoção do ensino do português no estrangeiro e também da promoção da cultura portuguesa. E várias vezes temos abordado, aliás, este tema, já nas audições, com o Sr. Ministro e com dois dos seus secretários de Estado, e nomeadamente a necessidade de uma articulação entre a política de língua portuguesa na perspectiva de Estado e na perspectiva que é mais do interesse direto das comunidades portuguesas e o auxílio, o apoio que nos podem dar também no outro plano, além da necessidade de resposta às necessidades de educação, nomeadamente dos mais novos, das comunidades portuguesas. Este é o tema. Íamos fazer, se estivessem de acordo, de uma forma diferente do que temos feito, antes da senhora Presidente usar a palavra. Eu daria a palavra rapidamente, pedia que fossem muito breves, quer ao representante do CDS, quer ao representante do PCP, que foi quem pediram a audição, para que ponham uma outra questão que queiram e que a senhora Presidente trataria depois na sua exposição, que teria o tempo que desejasse, e depois entraríamos então no período do debate.
Sr. Presidente, permita-me que lhe diga que realmente houve um requerimento de dois grupos parlamentares, mas que em discussão de comissão, eu próprio, em nome do grupo parlamentar do PSD, solicitei até a presença da Sociedade de Estado e da senhora Presidente do Instituto Camões, tivemos um procedimento diferente e parece-me que tem que haver igualdade dos grupos parlamentares na intervenção nesta reunião com a senhora Presidente do Instituto Camões, porque, independentemente de haver deputados que fizeram requerimentos aos grupos parlamentares, houve outros grupos parlamentares que, em sede de comissão, fizeram o mesmo tipo de propostas ou propostas diferentes e que resultaram numa votação em que todos participaram para que a senhora Presidente estivesse presente.
Eu não vi a inconveniência do Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, também para, de alguma forma, também secundado, porque, na realidade, nós também anuímos à vinda da senhora Presidente do Instituto Camões para prestar esse tipo de esclarecimentos, e aquilo que eu sugeria era que, de facto, a senhora Presidente começasse por prestar esses esclarecimentos e depois seguisse, eventualmente, até começando pelos partidos que apresentaram esses requerimentos, não tenho, mas acho que a senhora Presidente pode começar por dar esses esclarecimentos. Era a nossa proposta.
Eu vou dar a palavra aos partidos que requereram a interpelação e também ao Bloco de Esquerda, se quiser intervir. Enfim, não, eu creio que o procedimento que eu sugeri não prejudicava a igualdade entre os partidos, apenas procurei aqui seguir um procedimento semelhante àquele que se segue no plenário quando há interpelações requeridas por algum partido. E, portanto, normalmente permite-se que o partido que requer a interpelação formule as suas questões e, portanto, o debate depois segue. Não, a meu ver, não afetava o direito que quer que fosse, mas essa era apenas a minha uma propósito. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas dizer que, do ponto de vista do CDS, o CDS apresentou um requerimento perante um conjunto de declarações que teve conhecimento por via da comunicação social, mas apresentou um requerimento que realmente obteve o consenso unânime nesta comissão. Mas, segundo sei, embora, como também não ande por cá há muito tempo, mas segundo me tenha percebido em todas as comissões onde tenho participado, há um regime e um procedimento específico próprio para quando são apresentados requerimentos dos grupos parlamentares. E, portanto, para ele ser franco, não me parece que esse procedimento tenha que ser alterado perante nem que isso seja algo de absolutamente excepcional e, portanto, diria mesmo que tem sido a norma e é a única norma que eu presenciei até o momento nesta Assembleia. E, portanto, é evidente que em sede de debate eu acho que até é benéfico que todos possam, várias vezes, quantas vezes quiserem. Quer dizer, agora, parece-me a mim que, do ponto de vista dos procedimentos internos da Assembleia, eu não conheço o outro e, portanto, não me parece que a exceção se torne agora a regra, mas era o que eu queria.
Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Em parte é para corroborar a opinião do Sr. Presidente, que é, aliás, a prática em todas as comissões. É os grupos parlamentares que requerem a presença de qualquer membro do governo ou instituição são quem coloca as razões e os fundamentos dessa decisão. Isto não impede que naturalmente se discutam outras questões de interesse, e seguramente que é com maior interesse que participaremos também nessa discussão, e a questão é se isolamos este ponto em concreto, que é a razão de ser dos requerimentos, e depois então podemos discutir um outro conjunto de questões, não sei qual é a disponibilidade da Sra. Presidente para estar connosco, mas acho que a norma que deve ser esta.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, só um esclarecimento adicional. É que eu não conheço a prática de outras comissões, mas conheço a prática desta comissão desde 2002, em três legislaturas. E até hoje houve imensos grupos parlamentares que apresentaram requerimentos. O grupo parlamentar do PSC a apoiar o partido no momento em que estava no governo e esteve na oposição. E que eu me recordo, sempre que houve aqui um requerimento nesta comissão, tirando uma outra matéria mais específica, em que havia só um grupo parlamentar que tinha opinião sobre ela, e portanto foi ele que o solicitou, houve sempre a tentativa de dar a palavra a todos numa primeira volta e cada um expressar as suas opiniões. Eu não tenho aqui nada contra, mas é uma prática desta comissão no passado. Se outras comissões não é assim, a Comissão de Negócios Estrangeiros, haverá aqui outros deputados que podem, como é evidente, justificar aquilo que eu estou a dizer em relação a outras legislaturas.
Senhor deputado Carlos Gonçalves, eu, enfim, obviamente, não me posso valer de nenhuma experiência de legislaturas anteriores, porque não estava cá, não sei. O procedimento que eu sugeri é aquilo que me parece lógico, não sei o que é que se passa nas outras comissões. A notícia que tenho corresponde àquilo que o deputado Filipe Douve Ávila e José Soreiro disseram, mas também não participo noutras comissões, não sei qual é a prática, mas é a prática que seguimos no plenário. E que, salvo devido respeito, a meu ver faz sentido, por isso eu sugeri, não prejudica os direitos de ninguém. Com certeza que todos os partidos intervirão, com certeza que todos os partidos terão ocasião de comentar abundantemente a intervenção que a senhora Presidente do Instituto de Camões tiver a bondade de nos fazer, mas eu não posso e ninguém pode substituir as razões por que o CDS e o PCP requereram a presença da Chutora. E, portanto, eu creio que é importante que o possam fazer, como lhe disse, com a brevidade possível. Não se trata de fazer uma intervenção, mas de precisarem as questões sobre que gostariam de ouvir a Sra. Doutora Ana Paula Labrinho. É só isso. E, portanto, eu pediria que fossem muito breves e que pudéssemos dar início.
Sr. Presidente, então, uma vez que estamos aqui numa questão de metodologia, seguir-se-ia a intervenção dos deputados do CDS e do Partido Comunista e depois da professora Ana Paula Labrinho e depois seguir-se-ia a ordem dos grupos parlamentares. Portanto,
muito obrigado. Portanto, eu daria a palavra para a ordem de entrada dos requerimentos. Portanto, primeiro o Sr. Deputado Filipe Douve Ávila, a seguir o Sr. Deputado José Soeiro, e eu solicitava que fossem tão breves quanto possível para colocar as questões à Sra. Presidente do Instituto de Câmaras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, tentando ir ao encontro daquilo que é o seu apelo. Começava também por cumprimentar a Sra. Presidente do Instituto de Camões, a Sra. Ana Paula Labrinho, cumprimentá-la também pelo início de funções recentes e, sobretudo, também pela disponibilidade que demonstrou em vir tão rápido quanto possível aqui a esta comissão para vir dar conta, pelo menos, daquilo que é a estratégia relativamente ao Instituto de Camões. O CDS, como aqui foi referido bem pelo Sr. Presidente da Comissão, apresentou um requerimento pedindo a sua audição urgente, na sequência daquilo que foram um conjunto de declarações por si produzidas, salvo erro, à porta ou à saída, ou no âmbito de uma determinada conferência, colóquio, sobre a língua portuguesa e as relações internacionais, salvo erro, e em que, basicamente, a Soutora, entre saída e entrada, terá dito que o ensino de português, enquanto língua materna, poderia acabar em alguns países. Julgo que terá sido isto, e, portanto, não queria, obviamente, aprofundar muito, mas do que tivemos conhecimento pela comunicação social, terá sido isto. E, como é natural, esta afirmação, correspondendo a uma alteração de estratégia, uma deriva naquilo que é a estratégia que tem sido seguida ao longo dos últimos anos, não poderia, obviamente, deixar de causar alguma preocupação ao CDS, sobretudo numa lógica de estratégia, como aqui referi, do próprio Instituto de Camões, mas também do Governo, mas também em termos de constitucionalidade e, portanto, evidentemente, correspondendo a essa preocupação, não poderíamos deixar de apresentar este requerimento. Agradecendo a sua presença, Sr. Doutor, a única, portanto, no fundo, gostava que desse algum contexto a estas afirmações, porque admito que eventualmente possam ter sido descontextualizadas, mas em todo caso gostava que me explicasse o contexto e sobretudo a estratégia que pretende implementar no Instituto Camões nesta matéria, sobretudo até porque as notícias que nos chegam é de que o próprio orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros terá sido reforçado, ou pelo menos é essa a intenção do Governo, o de proceder a um reforço do orçamento do próprio Instituto de Camões, sobretudo por ter um conjunto de competências novas exatamente nesta matéria de apoio e de desenvolvimento da língua portuguesa. E por isso, uma vez que há aparentemente, e pelo menos do ponto de vista daquilo que são os princípios orçamentais que estão inscritos, um reforço orçamental, não se compreende bem, ou não se compreenderia, por que razão é que havia um recuo naquilo que é a aposta do Governo e da aposta do país em termos de língua portuguesa, fazendo retirar a aposta do ensino do português em alguns países. Quais países? Se a confirmar-se esta declaração em que se diz que poderá acabar este ensino do português em alguns países, gostava que também desse a esta Comissão alguns elementos ou alguns dados novos sobre aquilo que pretende levar a cabo nos próximos anos. Parece-nos que isso é absolutamente essencial e esta Assembleia, esta Comissão em particular, não podia obviamente deixar de estar atenta e de procurar saber aquilo que se pretende fazer. E portanto foi este o objetivo do requerimento do CDS e era este o esclarecimento que nós gostaríamos de obter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar a Sra. Ana Paula Laborinho, na sua qualidade de Presidente do Instituto de Camões, e, naturalmente, dizer que gostaríamos que as razões desta nossa reunião fossem outras, que fossem noutro quadro. Mas a verdade é que vieram ao público notícias, já foram aqui em parte colocadas, foram atribuídas à Sra. Doutora um conjunto de declarações que naturalmente geraram inquietação na comunidade lusófona e foram muitos os conselheiros que se dirigiram aos diferentes grupos parlamentares, tanto quanto sei, eu pelo menos recebi várias mensagens de vários países colocando a inquietação porque seria, a serem verdadeiras as afirmações, a admissão num processo que iria à revelia das vontades expressas pelas nossas comunidades espalhadas pelo mundo, e até seria uma novidade, porque temos tido aqui o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, temos aqui o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, e na verdade não houve nas intervenções feitas nada que iniciasse seja alterações no que diz respeito a lecionar a língua portuguesa como língua materna, seja até à sua inserção como o português língua estrangeira nos diferentes sistemas de ensino espalhados, portanto, onde estão as nossas comunidades no mundo. Portanto, essa é o ponto de partida da inquietação. Naturalmente que também registamos que, a ser verdade aquilo que é atribuído à Sra. Doutora, naturalmente há algumas questões que precisavam de clarificação, porque se diz que não é em todos os casos, é porque há alguns, mas ao mesmo tempo diz que se vai fazer um estudo, portanto até podia não ser nenhum, portanto há aqui afirmações contraditórias que exigiam de facto clarificação, porque isto deixa como que uma espada sobre todos nós. É, o que é que efetivamente pensa o Instituto de Camões, no que diz respeito ao desenvolvimento de uma estratégia que responda ao anseio dos portugueses espalhados no mundo não perderem a sua identidade, a sua matriz, que está naturalmente associada quer à língua, quer à cultura portuguesa. E não é idêntico, naturalmente, as opções. Nós sabemos que não podemos ter opções idênticas em todo o lado. Não temos dúvidas quanto a isso. mas pensamos que seria mau que regredíssemos ainda mais em relação àquilo que já foi o ensino português no estrangeiro para os portugueses e para as comunidades lusófonas, que são duas realidades distintas, os portugueses com o direito constitucional que já foi referido e as comunidades lusófonas, porque é do interesse do país, enquanto estratégia, manter e aprofundar a sua identidade com a língua e a cultura portuguesa. Portanto, caso contrário, não teremos os embaixadores que todos dizemos que temos nos portugueses espalhados pelo mundo. Esta é uma realidade. E daí que seria, de facto, importante, até porque o Sr. Ministro remeteu para o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado remeteu que iríamos ter, em breve, portanto, a clarificação do papel do Instituto de Camões nesta nova realidade do ensino do português nos estrangeiros, junto às nossas comunidades, e, simultaneamente, da cultura portuguesa. Há aqui, naturalmente, situações que presumo que estejam clarificadas no que diz respeito a meios que são transferidos, portanto, dos diferentes ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, e não sei se é mais, se é menos, se houver já uma visão global, isso ajudar-nos-á a ter uma melhor percepção do que é que vamos ter, e, naturalmente, esperando que tudo aquilo que veio a público, na verdade, seja um equívoco, e que as explicações que naturalmente a Sra. Doutora nos dará hoje nesta reunião nos permitirá não apenas ficarmos nós próprios esclarecidos e em condições de poder fazer afirmações com fundamento na base daquilo que foram os esclarecimentos da Sra. Doutora, mas ao mesmo tempo e sobretudo responder aos portugueses que aguardam naturalmente uma resposta clara quanto àquilo que vão contar, quer em termos de ensino, quer em termos de cultura portuguesa, dos apoios que vão ter nas associações que têm sido um suporte essencial na defesa e valorização da língua portuguesa e da cultura portuguesa, e são muitas aquelas que, na verdade, se têm substituído, em muitos casos, ao próprio Estado, que não tem olhado para elas com a atenção devida. Portanto, esperamos, na verdade, que esta nova realidade, que é o ICA como entidade responsável, nos tranquilize quanto às indefinições que presidiram até hoje, desde o momento em que foi tomada a decisão de fazer do Instituto de Camões, portanto, a instituição para estas áreas, em substituição de diferentes ministérios, concentrando nos vossos estrangeiros esta responsabilidade, que naturalmente desejamos que seja levada por diante com sucesso, porque se conseguirmos, na verdade, aprofundar os conhecimentos da língua portuguesa e da cultura portuguesa junto dos portugueses e das comunidades lusófonas espalhadas pelo mundo, Portugal ganhará.
Bom, muito obrigado. Eu dou agora a palavra à senhora Presidente do Instituto de Camões para responder às perguntas e para fazer a sua apresentação. Que eu pediria que, na medida do possível, se pudesse compreender em 20 minutos, daria mais tempo ao debate. Mas, de qualquer forma, usarei de tolerância até meia hora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu gostaria de começar por cumprimentar esta comissão e dizer que há incidentes felizes, porque fui confrontada com uma situação que me escapa até do ponto de vista da compreensão, na medida em que as declarações que foram, enfim, que transitaram para a comunicação social correspondem muito pouco àquilo que efetivamente foi dito, como aliás já tive a oportunidade de esclarecer e esclarecer mesmo junto do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas. Achei, no entanto, que o facto dos senhores deputados e desta comissão me ter chamado aqui poderia ser uma oportunidade muito útil, hoje faz 21 dias que eu assumi funções, mas que poderia ser uma oportunidade muito útil para conversarmos sobre um assunto que importa, que não seja uma perspectiva única, unilateral, mas que tenha alargados consensos. E nessa medida eu começava por reiterar aquilo que já disse, é que não haverá encerramento de nenhum dos cursos que existem, e este compromisso eu gostaria de o assumir, porque é essa mesma posição que existe, que me foi transmitida e que eu também assumi como missão. O contexto possível em que as declarações foram feitas era um contexto até técnico, que tratava das questões da internacionalização da língua, e é evidente que nós sabemos que há diversas comunidades, e refiro especificamente às comunidades dos Estados Unidos e do Canadá, que têm manifestado o interesse na inserção do português nos sistemas de ensino locais. Ora, nós temos que ver, e isso de facto eu afirmei naquele contexto, tem que haver um grande trabalho de avaliação. Não vamos dizer que não houve até agora avaliação, ela existiu, mas cada caso vai ser um caso. E nós vamos ter que traçar uma estratégia de intervenção regional, pensada no sentido de não só naturalmente corresponder às expectativas das comunidades, mas também a uma expectativa importante, que é a da internacionalização da língua. E aqui permitam-me uma observação, um comentário, porque de facto as questões da língua portuguesa, que nós, todos nós, partilharemos a ideia de que são fundamentais, mas precisam muitas vezes de apoios vários e em diversas frentes. E é um pouco isso que se passa com esta nova estratégia para a língua portuguesa, e que decorre do conjunto da legislação que foi aprovada entretanto, e que são instrumentos muitíssimo importantes para desenhar uma nova forma de intervenção. Se calhar o que nós poderíamos pensar neste momento seria... E eu deixei-vos aí alguns quadros, porque me parece, e essa foi uma avaliação que fiz assim que cheguei, que muitas vezes sabe pouco de todo o trabalho que nós fazemos, e que é um trabalho que neste momento é feito pelo Instituto Camões, neste momento em que eu estou à frente dele, mas que é um trabalho de muito tempo, que vem de trás, que foi sendo consolidado, que não é um trabalho de um ano, dois anos, tem para trás uma história, e que importa até que os portugueses também conheçam essa história de tudo aquilo que vem sendo feito e que é a nossa presença nos diversos países. É importante, e gostava de dizer isto também na perspectiva das comunidades portuguesas, a internacionalização da língua portuguesa. Porque, e eu tenho aí um primeiro quadro que tem a ver com, afinal, um quadro estratégico de pensamento, que novos desafios é que se colocam. E não há dúvida que o que se passa é que aquilo que é efetivamente o estatuto da língua portuguesa em termos internacionais, depois não tem a sua representação efetiva e, em particular, no contexto europeu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a língua portuguesa é muito mais forte do que depois é assumida, sobretudo, como dizia, no contexto europeu e também, de alguma forma, no contexto dos Estados Unidos e do Canadá. É preciso dizer, e penso que houve por parte desta Comissão no passado até visitas que tiveram oportunidade, e sei que há relatórios nesse sentido, diga? Foi na altura na Comissão de Educação que tiveram a oportunidade de visitar esta rede do português no estrangeiro, e foi um sentimento comum de que, de facto, tem muitas debilidades, tem muitas falhas, é preciso reforçá-lo, e reforçá-lo no sentido da qualificação desses cursos, da certificação desses cursos, que é um aspecto da maior importância. Nós não vamos, naturalmente, negar o papel importantíssimo das associações, aquilo que se tem chamado como o ensino comunitário, não vamos negar esse papel, mas é preciso qualificar esses cursos e qualificá-los por meio da certificação. Hoje em dia nós temos um instrumento importante, temos a certificação internacional, temos o quadro de referência do ensino português no estrangeiro, o QAREP, e por isso os passos que teremos que dar são também no sentido de formação de professores, mesmo que essa formação seja uma formação à distância, e por outro lado a certificação. temos que garantir condições para a dignificação do português e não vamos aqui escamotear esta questão. Há relatórios, e são relatórios que felizmente tiveram um parecer e foram subscritos por vários partidos políticos, de que a rede tem debilidades e que há que dignificar este ensino. Portanto, o nosso esforço será muito nesse sentido de fazer do português uma ferramenta útil, uma ferramenta de trabalho. E esta questão é importante, porque nem sempre, também o posso dizer, as comunidades percebem na totalidade que o português, não para além de língua de identidade, tem que também ser uma língua de trabalho, uma ferramenta útil para os seus filhos. Ora, quando nós vamos negociar com os vários países a inserção do português nos sistemas de ensino, se o português não tiver essa representação como língua internacional, essa valorização e essa dignificação, há muito mais tendência para os países recusarem essa inserção. Não estão interessados numa língua que não lhes parece útil e a negociação será muito mais difícil. Mas se nós conseguirmos, e eu aqui peço desculpa, mas pegava nas palavras aqui de um homólogo espanhol que dizia que o castelhano é o petróleo de Espanha, e eu acho que a língua, acredito verdadeiramente que a língua também tem essa capacidade e nesse sentido nós temos que a valorizar, temos que a dignificar, e uma dessas formas passará naturalmente, e eu considero que a certificação dos cursos é um instrumento da maior importância, temos que de facto trabalhar para esse objetivo. Portanto, temos de facto que enfrentar uma fragilidade neste momento, e a fragilidade é que a importância real da língua portuguesa, com os seus 230 milhões de falantes, sendo já, como vi, uma língua que tem importância ligada às novas tecnologias, é uma língua que na internet já tem um lugar fundamental, e esse aspecto é também relevante. É um idioma transcontinental, que é um aspecto que também temos que valorizar. Por outro lado, é uma língua de trabalho de organizações. Eu li, acho que ontem, que até a FIFA também adotou o português como língua de trabalho. Ora, para que isso seja possível e para que essa estratégia de valorização, de dignificação da língua seja possível, por exemplo, nós temos que trabalhar numa área que é dos tradutores e intérpretes. Também, e eu julgo que este desafio que temos também se trata de uma promoção do valor cultural da língua, mas também do valor económico. Eu registro um estudo que estamos a ultimar precisamente sobre o valor económico da língua portuguesa, e ele não é só as redes de negócios que se podem estabelecer por meio da língua portuguesa, é também o facilitador dessas relações mesmo fora do espaço CPLP, e eu que vivi muitos anos na China sei bem como esse elemento é fundamental como facilitador de relações. Não é por acaso que foi na China que se criou uma rede chamada Negócios em Português, que tem alastrado, porque de facto esta usar a língua para além, naturalmente, dos elementos identitários, mas usá-la noutras dimensões e nesta dimensão de língua de trabalho e nesta dimensão de diplomacia, até diplomacia económica, estou convicta, falando na questão das comunidades, que também será da maior importância para as comunidades. Podemos perguntar, esta junção no Instituto Camões de todas as modalidades de ensino, quais são os seus objetivos imediatos? Naturalmente que os seus objetivos imediatos é ter uma rede integrada. Eu queria dizer, queria referir este aspecto, é que é desejável, até pensando nas comunidades, que muitos dos professores que venham a ser os professores locais sejam professores que possam sair dessas comunidades, mas para isso eles têm que fazer uma formação, têm que haver uma articulação com universidades. Portanto, é necessário também uma aposta muito grande numa formação que não é só uma formação de níveis a partir do pré-escolar, mas que possa ir também até ao superior. Portanto, esta articulação é de facto uma articulação que nos parece fundamental. Por outro lado, não posso deixar de dizer que com a possibilidade de um estatuto único para os professores de português no estrangeiro, coisa que não existia, é possível uma otimização destes recursos. Portanto, é possível, a nível dos professores, termos uma facilidade também da sua resposta no terreno, que com sistemas distintos não nos era possível. Não estou aqui a falar porque não foi uma questão que me colocaram, mas naturalmente que também é benéfica a própria articulação com a rede externa cultural, com a nossa rede de diplomacia cultural e de ação cultural externa, que poderá também ela ser útil nesta perspectiva dos vários sujeitos que vão beneficiar desta modalidade. Queria dizer que quando nós insistimos muito portanto reiteraria a ideia de que não haverá descontinuação de nada, esse é um ponto de honra que eu aqui quero frisar, não haverá nada que seja descontinuado relativamente ao que existe, poderemos reforçar, o nosso objetivo é reforçar, o nosso objetivo é alargar, o nosso objetivo é dignificar, mas não haverá descontinuidades. E como disse, a nossa aposta em estratégias de internacionalização e de valorização do português como língua de trabalho, estamos certos que implicam naturalmente uma intervenção muito específica, formação de tradutores e intérpretes, colocação, por exemplo, de leitores junto dos organismos internacionais. Nós temos leitores sediados junto dos organismos internacionais, precisamente para fazer entrar o português, que já é, como sabemos, a língua de trabalho em 12 organizações internacionais, mas é preciso reforçar tudo isso. Tudo isso, naturalmente, também não deixando de reconhecer e não deixando de assumir a responsabilidade que temos em relação à língua das diásporas. Não enjeitamos isso, mas a internacionalização pode-lhes ser útil. E também queria dizer que, estou mais ou menos a terminar para depois podermos conversar sobre tudo isto. É a minha intenção, e agora assumo quase na primeira pessoa, embora tenha sido pensado, a necessidade de termos intervenções regionais e desenhos regionais destas redes. Porque a nossa intervenção na Europa será necessariamente diferente da intervenção que temos que ter nos Estados Unidos ou da intervenção que temos que ter em África e nas diversas zonas da África. Nós não podemos ter uma estratégia única de intervenção. Temos que, de facto, adequá-la às realidades, às perspectivas que temos e às necessidades que temos no terreno. Portanto, muito esta aposta, se posso assim formulá-la, numa estratégia, eu diria, numa metodologia, que é uma metodologia de avaliação-intervenção, para não cometermos erros que cometeremos sempre, mas para evitar efetivamente aquilo que seria mais fácil, que era um desenho único e a sua aplicação em qualquer lugar. Só uma última questão, para depois estar disponível para o que me quiserem colocar, que é a necessidade de articularmos esta estratégia também com a Cplp. Nós vamos ter uma conferência internacional em final de março. É uma conferência em que Portugal, que ainda preside a Cplp, passa o testemunho também, será com o Brasil articularmos essa conferência. Há boas notícias relativamente ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que finalmente tem os seus estatutos aprovados e, portanto, há boas notícias relativamente a isso. E como certamente será compreensível, a nossa estratégia tem que também passar por uma articulação, por essa estratégia de internacionalização e de afirmação do português, tem que passar também por um diálogo, por uma concertação, por um trabalho conjunto, até porque há problemas que são idênticos. E a questão da, nomeadamente, a questão das diásporas foi um dos pontos que nós quisemos introduzir na agenda dessa conferência internacional e que também interessa a outros países da Cplp. Por isso, de facto, eu espero que possamos conversar sobre estes assuntos, mas espero que deixe aqui a garantia muito clara de que não haverá encerramento de cursos e, antes, pelo contrário, o que nós queremos é a sua consolidação e a expansão da rede, de acordo com aquilo que são as nossas possibilidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para mais por ter cumprido os 20 minutos, o que dá mais tempo ao nosso debate. Entramos agora nas intervenções dos partidos. Entretanto, o Sr. Deputado José Manuel Pereira teve-se ausentar, deixou um cartão. A senhora professora pediu desculpa, mas teve que se ausentar, portanto só teremos 4 grupos nesta altura. Eu pedia, se fosse possível, que cada um usasse 5 minutos, seria, mas deixo isso à consideração de cada um, para não tornar muito fastidioso esta parte do debate e podermos entrar numa maior interatividade. Muito obrigado. Seria 20 minutos. Senhor Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por agradecer a presença da Sra. Professora Ana Paula Laborinho na nossa comissão e desejar-lhe boa sorte no desempenho das suas funções. Acho que a sua vinda aqui à nossa comissão para prestar todos estes esclarecimentos é muito oportuna, embora eu também acho, e isso deduz-se a partir das palavras dos meus colegas deputados do CDS e do Partido Comunista, quando referiram que, perante tudo aquilo que se anunciava de um reforço e de uma expansão da rede do ensino português no estrangeiro, muito se espantaria que houvesse agora um recuo ou um encerramento de cursos. É por isso que eu, neste sentido, acho que o facto de ter chamado a Sra. Presidente do Instituto Camões aqui com caráter de urgência me parece, enfim, manifestamente excessivo, até porque, apesar de ter havido uma descontextualização das suas declarações, quando as proferiu, quando da conferência sobre a língua portuguesa e as relações internacionais, eu considerar que as respostas também estavam dadas, porque na mesma altura referiu que nunca haveria uma descontinuidade dos cursos e que o objetivo principal também era o do reforço da integração e do esforço da integração da língua e da cultura portuguesa nos sistemas oficiais de ensino. O que parece, e aí julgo que todos estaremos de acordo, que parece a melhor via, designadamente porque estaremos perante uma circunstância em que não se sobrecarrega todos aqueles jovens que querem aprender o português, e isso é muito importante para a sua aprendizagem. Eu aproveitaria para colocar aqui a primeira questão, e que diz respeito ao, precisamente a isto. Sabe-se que sempre houve um esforço para a integração da língua e da cultura portuguesa nos currículos oficiais. Eu gostaria de perguntar à Sra. Professora o que é que vai mudar neste contexto. Portanto, qual vai ser a alteração da estratégia para haver esse reforço do esforço para integrar a língua e a cultura portuguesa no ensino oficial nos países de acolhimento, sabendo antecipadamente que os países têm as suas particularidades, cada país tem as suas particularidades e, portanto, é necessário, são necessárias essas estratégias distintas para cada um dos países. Mas parece-me uma questão de grande importância. Por outro lado, gostaria que a senhora professora pudesse referir-se àquilo que tem sido repetidamente referido e que me parece também uma coisa de grande importância e que tem a ver com a expansão da rede do ensino de português, da língua e da cultura portuguesa, em países como o Canadá, os Estados Unidos e a Venezuela, e que é também algo inédito relativamente ao esforço do Estado para a afirmação do português. Dito isto, eu gostaria de referir o facto de, no final da anterior legislatura, ter sido aprovado um conjunto de diplomas que consubstanciam uma grande alteração na forma como a língua e a cultura portuguesa são encaradas, sobretudo porque lhe é dado, tanto quanto posso entender, um sentido estratégico para a afirmação da nossa língua no mundo. E vejo também aqui, designadamente na reforma do Instituto Camões, que passa a haver um nexo entre em toda a linha, se assim se pode dizer, que vai do ensino básico até ao ensino superior. E aqui, se pudesse também referir-se à importância que isto tem nesta articulação, porque me parece importante para haver essa afirmação estratégica da nossa língua e da nossa cultura. Dito isto, eu gostaria de referir também que é com particular satisfação que vejo a senhora professora referir-se ao ensino do português como uma ferramenta de valorização e que se pretende agora, nesta nova fase, se assim se pode dizer, uma valorização do estatuto da língua portuguesa. E na medida em que também falou da importância da língua portuguesa como uma mais-valia económica, gostaria também que nos pudesse dar algumas informações relativamente a este aspecto, portanto, desta afirmação da língua portuguesa como mais-valia económica. Pode ser, ao exemplo daquilo que foi referido em relação à Espanha, o nosso petróleo também. Eu julgo que, relativamente às explicações que aqui nos trouxe, fica claro que não haverá uma descontinuidade. Eu julgo que essa era a principal preocupação. Poderá haver aqui uma diferença relativamente aos modelos, sobretudo como foram referidos há pouco, mas este parece-me que, de facto, é aquele modelo que pode garantir melhor a valorização e a afirmação pessoal e profissional das comunidades portuguesas que também estão no mundo. Para já era isto e quero agradecer-lhe mais uma vez e desejar-lhe sucesso no desempenho das suas funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, pedindo também. Sr. Deputado José Cesário, pedindo também, na medida do possível, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, antes de mais, queria, em nome do PSD, dirigir-lhe um cumprimento muito particular, desejar-lhe os maiores sucessos nas funções que está a iniciar, sabendo nós que é naturalmente uma pessoa profundamente conhecedora do setor e, portanto, temos naturalmente expectativas, todos nós, os que estão aqui dentro e aqueles que apresentamos, relativamente à sua ação. A Sra. Presidente, quando nós propusemos a audição da Presidente do Instituto de Camões, ainda em sede de apreciação do plano de atividades desta Comissão, tínhamos por objetivo, fundamentalmente, perceber como é que o sistema se vai desenvolver e como é que o Instituto de Camões vai conseguir dar resposta à difícil missão que tem. A Sra. Presidente referiu aqui, fez aqui uma referência que para mim é extremamente importante. É que esta mudança do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, das competências relativamente ao ensino básico e secundário, permitirão ter uma rede integrada. Isto é muito importante, considerando o desenvolvimento dessa rede de acordo com o princípio, é que cada caso é um caso. Disse-o e muito bem. Ora, se temos uma rede integrada, coloco-lhe desde já aqui uma questão. Onde é que se vão encaixar as escolas portuguesas no estrangeiro? vão ficar sob sua tutela ou permanecem no Ministério da Educação, sabendo eu que há algumas dúvidas sobre isso nas próprias escolas. Mas referia-lhe eu que nós pretendíamos saber o desenvolvimento deste modelo. Fundamentalmente, o que é que vai mudar? Porque nós ficamos satisfeitos por saber que não haverá descontinuidades, é óbvio, é sensato, mas que mudanças é que vamos ter? Que mudanças é que vamos ter? Há aqui aspectos que são extremamente significativos, extremamente sérios, e que têm, no fundo, várias abordagens. Para além da questão das escolas portuguesas, importava-nos muito saber como é que alterações é que vamos ter nos países de fora da Europa. E permita-me referir um aspecto, é que não está em causa só realmente os Estados Unidos e o Canadá, nem a Venezuela, está em causa muito mais. Está em causa a Argentina, está em causa imensos outros países da América do Sul, está em causa, por exemplo, a Austrália, como sabe, é uma realidade muito própria, para além de outros países de África. Como é que se vai desenvolver o ensino português nesses países? Que tipo de incentivo, como é que vai ser feita a abordagem das iniciativas que existem já a nível comunitário? Porque a senhora Presidente referiu aqui que os cursos podem ser melhorados pela certificação e pela formação dos professores. Percebi que seria formação à distância. Pareceu-me perceber isso. Gostava que clarificasse esta matéria. E também, que política de formação de professores é que vamos ter? Ou seja, como é que pensa articular com o Ministério da Educação, que aí é óbvio que tem a ver, sobretudo com o Ministério do Ensino Superior, que tipo de articulação é que pensa fazer com eles, no sentido de termos uma formação especializada para este setor de ensino, particularmente olhando para o ensino básico e secundário, é evidente, no estrangeiro. Gostaria também de ter uma ideia de como é que vai ser em relação à questão dos manuais escolares. Está ou não nas suas intenções, eventualmente, adotar algumas medidas nesta área? E, finalmente, apenas especificamente em relação a esta matéria do ensino português no estrangeiro, uma questão de pormenor que, de alguma forma, ilustra bem como é que nós temos andado e tem-se perdido muito tempo em relação a muitas coisas. Uma questão que foi polémica nos últimos dias relativamente a uma professora que está colocada em Andorra. Uma professora, como sabe, concluiu-se que não tinha qualquer esquema de proteção em matéria de assistência médica. É evidente que é dito assim, ele vai à Lácia do Urgel e resolve o problema, mas a questão não é essa. A questão é que há aqui uma questão de princípio. Quando se envia um professor para o terreno, tem de se perceber exatamente todos os mecanismos, saber se efetivamente as coisas não estão preparadas para ele poder desempenhar a sua função com utilidade. E finalmente, a questão final. E que não se prende só com a questão, com esta área do ensino português no estrangeiro. Prende-se com a outra, com a missão mais tradicional do Instituto Camões. Nós recebemos aqui a sua antecessora, ainda não há muito tempo. E no diálogo que tivemos com ela, houve um aspecto que naturalmente ficou muito claro. A inexistência de meios para fazer face àquilo que, de alguma forma, era desejável que fosse uma ação mais intensiva, mais forte do Instituto no exterior. Provavelmente vai ter de fazer opções. Provavelmente, digo eu. Nomeadamente na política dos centros culturais, dos leitorados, vou terminar em breve, dos leitorados, na ação cultural externa. Que prioridades é que tem neste domínio? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Filipe de Lobo Dávila, pedindo, na medida possível, também 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, queria apenas dizer, Sra. Presidente, que portanto, fiquei esclarecido agora com esta sua intervenção e, portanto, julgo que ficámos todos esclarecidos no sentido de que não haverá, portanto, o compromisso que a Sra. Doutora assume é de que não haverá um encerramento de cursos e que a aposta é uma aposta que nós consideramos, que o CDS considera certa no âmbito do reforço da rede, sem qualquer descontinuidade. Em todo caso, gostava de lhe perguntar, antes de fazer a pergunta, gostava também só de dizer mais uma coisa, que é que realmente, do nosso ponto de vista, esta audição urgente. Não consideramos que o seu propósito tenha sido excessivo, porque, até porque as notícias que sabemos hoje não coincidiam com as notícias que sabíamos à data em que apresentámos o requerimento. Bem pelo contrário, consideramos que esta audição foi necessária, oportuna e até, diria mais, do meu ponto de vista, foi bastante satisfatória. Assim haja meios para concretizar aquilo que a Sra. Aqui referiu. E por isso, sem querer, obviamente, antecipar aquilo que vai ser um debate em sede do Orçamento de Estado, que é um debate que, mal ou bem, todos os grupos parlamentares já começam a estar por dentro, e já estão por dentro, inclusivamente, dos diversos orçamentos setoriais, mas atendendo também àquilo que foi o reforço de competências do próprio Instituto de Camões, gostava de lhe perguntar diretamente, e também para ouvir neste âmbito, se considera que, face a este reforço de competências, se os meios que tem à sua disposição são ou não são suficientes. E diria isto, sobretudo, numa perspectiva de que também tivemos conhecimento recentemente de que, pelo menos foi amplamente noticiado, de que teria havido um reforço orçamental, mas também estamos certos que se o objetivo é um objetivo de não descontinuidade e de reforço, é evidente que, como se coloca em todas as áreas e todos os setores do Estado, até como também referiu e bem o Sr. Deputado do PSD, há que fazer prioridades e, portanto, este orçamento é suficiente para tudo isto e para este objetivo bastante ambicioso? Pergunto. Até porque aquilo que nós aqui temos hoje, e diria, Sra., se me permite, é que na prática a Sra. Também, com a intervenção que fez e que nós subscrevemos, acaba por também aqui assumir um compromisso estratégico, no fundo, que vai ao encontro também daquilo que é a estratégia do Governo neste âmbito. E era importante saber se esta estratégia, se há ou não há uma verdadeira conformação daquilo que são os princípios enunciados e a estratégia que é definida com os meios à disposição. E se não são suficientes, no caso de considerar que não são suficientes, admito que não me dirá isso, mas no caso de não serem suficientes, onde é que haverá descontinuidades?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro, a quem faço o mesmo pedido, 5 minutos dentro do que lhe for possível.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu confesso a minha surpresa, porque naturalmente, ouvindo a Sra., as coisas estão claras, não creio que tenham sido definidas entre a reunião que tivemos aqui com o Sr. Ministro, com o Sr. Secretário de Estado e esta reunião, portanto, presumo que já vinham, de facto, estas reuniões de trás, e a minha surpresa é não ter havido, pelo menos da parte do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, a assunção tão clara quanto aqui foi dito de que a aposta é, efetivamente, a qualificação e expansão da rede do ensino português no estrangeiro. Uma afirmação tão simples, leva tão pouco tempo, esta resposta não nos foi dada. E, no entanto, a pergunta foi colocada por vários grupos parlamentares e, portanto, eu manifesto esta minha primeira surpresa. Gostaria também, de facto, de saber porque, quais são os recursos suplementares que vai haver para este reforço e esta expansão da rede de ensino português, que queremos, todos nós queremos que seja mais qualificado. E que o corresponde, inclusivamente, àquilo que é a aspiração das nossas comunidades espalhadas pelo mundo, que, pelo menos até agora, o que dizem é que têm vindo a assistir com preocupação à degradação do ensino de português no estrangeiro. E às dificuldades que efetivamente sentem quando têm necessidade, por parte do Governo, de resposta às carências que sentem, quer no que diz respeito ao português língua materna, quer no que diz respeito ao sistema, à integração português língua estrangeira nos sistemas, porque naturalmente a tendência aí é a lógica, há alunos a mantém-se, não há alunos cai, isso já sucedeu, inclusive junto de comunidades importantes temos em alguns países, e as próprias associações manifestam preocupações e dificuldades, porque inclusivamente, disse a Sra., que nós queremos o português certificado, e as nossas comunidades querem o português certificado. Mas para isso precisam ter professores de português disponíveis. Precisam desse apoio. E mesmo que tenhamos amanhã o ensino de português língua estrangeira, nós precisamos da complementaridade para podermos aprofundar, porque os cursos de língua estrangeira não são a mesma coisa que os cursos de língua materna. Todos sabemos isto. E naturalmente, que se queremos efetivamente aprofundar, como foi dito, Nós precisamos de ter mais professores de português, professores qualificados, efetivamente, que garantam, portanto, essa aprendizagem, quer às comunidades portuguesas, que têm esse direito constitucional consagrado, quer às comunidades lusófonas, que aspiram, portanto, a aprofundar os seus conhecimentos em português. E eu creio que aqui o Governo só tem a ganhar em facilitar os mecanismos que conduzam à certificação e não criar pagamentos acrescidos para se conseguir essa certificação, que é o que sucede hoje em muitos sítios. Isto é, para se conseguir o tal certificado, temos que pagar uma espécie de quota, que até é bastante elevada, e que naturalmente não simplifica nem facilita a profissão. Isto não significa, e não significa simplificar a certificação. Simplifica facilitar o acesso à certificação, que é uma coisa distinta. E creio que, na verdade, aí o Governo português podia e devia fazer mais alguma coisa. Finalmente, o Sr. Dr. Registro, com alguma preocupação também, não escondo, que, na verdade, a tónica não seja naquilo que deve ser a estratégia clara que está contida nesta última frase e que a Sra. Doutora repetiu nesta audição, de que, na verdade, esta é a aposta, qualificar, expandir a rede de ensino português e da cultura portuguesa adjacente. E, portanto, seguramente que, sendo esta a estratégia, e, portanto, que é, no fundo, a negação das declarações que foram atribuídas à Sra. Doutora, e, portanto, e naturalmente nós vamos ter com boas as declarações que aqui foram feitas, e como não boas, ou pelo menos inseridas ou descontextualizadas, as afirmações que justificaram e bem a vinda da Sra. Doutora a esta comissão com caráter de urgência. Nós não partilhamos nada à opinião do Partido Socialista de que esta audição foi, enfim, excessivo o caráter de urgência. Não. Pena não ter sido no dia seguinte, porque era isso que as nossas comunidades precisavam de ouvir. De que, na verdade, houve uma descontextualização das afirmações feitas, de que elas não correspondiam àquilo que está escrito. Não se trata de uma interpretação de ouvido. Não está escrito pela agência Lusa, e, naturalmente, estando escrito por uma agência noticiosa como a Lusa, tem um impacto e uma credibilidade que, naturalmente, exigiu uma resposta e uma clarificação imediata, e acho que é motivo de satisfação vermos que as nossas comunidades estão atentas aos problemas da língua portuguesa e da cultura portuguesa e que reagiram de imediato, fazendo chegar a esta comissão e aos diferentes grupos desta comissão, na verdade, as suas preocupações e a necessidade de um esclarecimento urgente sobre o significado real das afirmações que a Sra. Proferiu. Eu acho que, portanto, que aqui ganhámos todos com este esclarecimento e, repito, se tivesse sido há uma semana, teria sido ainda melhor. E daí que, para terminar, gostaria apenas de chamar a atenção, porque naturalmente é verdade que a realidade da dispersão da comunidade portuguesa pelo mundo não é igual, há densidades diferentes, os problemas serão diferentes, mas se tivermos em conta esta estratégia, o que nós precisávamos de saber, e deixava isto para uma próxima oportunidade que a Sra. Doutora nos pudesse fazer chegar, é, na verdade, como é que se vão concretizar no terreno e com que meios se vão concretizar no terreno, portanto, as linhas estratégicas que bem e de forma bastante clara nos trouxe hoje à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra à Sra. Professora para responder, pedir-lhe que fizesse um limite de 10 a 15 minutos, se lhe fosse possível. Queria só dizer também que eu coincido no interesse e na oportunidade da vinda da Sra. Presidente a esta Comissão, creio que tem sido muito útil até agora a reunião. Só não foi mais cedo, por impedimento nosso, como se onde recordar, não é? Uma vez que não tivemos reunião na semana passada. A Sra. Presidente, queria-lhe agradecer uma vez mais, respondeu positivamente na primeira data que lhe propusemos. Muito obrigado.
Muito obrigada e muito obrigada pelas questões que me colocaram e algumas são recorrentes e eu esgotaria um bocadinho essas questões, responderia ao contrário, os meios nunca são suficientes e por isso nós temos que viver com os meios de que dispomos. Não sei se isto é politicamente correto, mas também é verdade, eu queria reforçar este aspecto, até porque em termos de prática também penso assim, efetivamente, que uma rede integrada é uma rede que pode, de facto, ter sinergias e que pode melhorar o aproveitamento dos meios que tem. E isso é muito fácil, às vezes, de observar. Posso dar um exemplo que tem sido um pouco os meus dias mais recentes, que é a articulação de programas. E agora, no caso dos centros culturais, se uma exposição vai a um lugar, nós temos que pensar que ela faz uma itinerância, temos temos que aproveitar. Portanto, sou muito defensora do planeamento e acho que, de facto, temos que investir muito nessa vertente para que possamos aproveitar melhor os recursos de que dispomos. Nem sempre uma existência de recursos inesgotáveis é a melhor solução para resolvermos os aspectos as competências que nos são atribuídas. Eu queria dizer que, naturalmente, que o orçamento será discutido em sede própria, mas, de qualquer maneira, a forma como a passagem foi feita do Ministério da Educação, e eu recebi a rede no dia 1 de fevereiro, foi essa a data efetiva da transição, foi também com os meios que estavam alocados ao Instituto Camões, ao Ministério da Educação, e que passaram para o Instituto Camões. Essa, naturalmente, foi uma condição essencial para que nós pudéssemos assumir esta rede. Também queria dizer que, nesta passagem, houve até o cuidado de transitar postos de trabalho e atividades. Por isso, do Ministério da Educação vieram funcionários, quer técnicos, quer administrativos, que passaram a integrar o nosso quadro, para precisamente assegurar aquilo que me parece essencial, mesmo que haja depois desenhos a fazer e momentos mais à frente em que tenhamos que pensar numa reavaliação e numa otimização desta rede. É que neste momento não haja perturbações nesta transição e que haja a garantia de que o que existe vai funcionar. Eu queria dizer que a ideia de uma rede integrada, e tem sido aqui muito colocado o problema de como é que isto depois vai ser operacionalizado, passa muito pelas coordenações. Como os senhores deputados sabem, até à data, os coordenadores de ensino que estavam ligados, em alguns casos, conselheiros, que estavam ligados ao Ministério da Educação, só tinham competências precisamente para o ensino pré-escolar, básico e secundário. E faltava esta articulação também com o ensino superior. Essa articulação, eu atribuo a maior importância aos coordenadores de ensino. Nós foi feito um despacho no sentido, mais uma vez, de os manterem funções até 31 de agosto, para também dar algum tempo a que possamos desenhar esta rede e consolidá-la. Não só os conselheiros de ensino, como também, e está previsto nos diplomas, os adjuntos, que vão também ter uma função importante. É preciso pensar um pouco, como disse, regionalmente e depois ter intervenções mais próximas e no terreno. Então, é nestes termos mais aproximados que nós estamos a configurar esta rede, trabalhando muito nesta ideia da coordenação, trabalhando muito depois numa articulação com adjuntos que estarão mais próximos e estarão mais no terreno. E naturalmente que nos parece que esta articulação poderá ter efeitos. Eu dava o exemplo, mais uma vez, do Canadá e dos Estados Unidos, onde aí a estratégia, por exemplo, passa em nós termos adjuntos nos departamentos de ensino. Isto já foi feito com o Massachusetts e resultou. Então, temos que ir vendo a pouco e pouco, porque isso vai nos possibilitar, através desses adjuntos, vai nos possibilitar que os Estados, temos que trabalhar com os Estados aprovem uma estratégia de integração do português no sistema oficial. Lá está. É uma forma particular de intervenção. Naturalmente que o senhor deputado, que também conhece bem esta rede, existem outros lugares, como a Argentina, mas também temos que pensar um pouco numa articulação no âmbito do Mercosul. E temos que, mais uma vez, trabalhar muito, nomeadamente com o Brasil. Neste momento, porque há aí uma intenção também, também do Brasil, que tem sido muito proativo nesta fase em também apoiar estratégias de difusão da língua portuguesa. Então também é importante que não, e aqui permitam, porque sou há muito tempo a defensora do acordo ortográfico e para não entrar aqui em polémicas, mas também essa estratégia é uma estratégia para fora. Eu se calhar nunca vou aprender a escrever agora no novo português, mas isso é outra questão. Mas para mim, que estive, por exemplo, no Japão, em que se tinha que assinar uma norma brasileira e uma norma portuguesa, sei as dificuldades e os entraves que isso acarretavam para uma política de língua. Então, nesses países, nomeadamente na América Latina, nós também temos que considerar as parcerias que podemos estabelecer com o Brasil. Falámos aqui no ensino à distância. Eu acho que essa área é uma área em que nós também temos que apostar nos lugares em que já seja possível apostar. Nós temos que ligar o ensino da língua às novas tecnologias, porque dessa forma também estamos a fazer duas formações. Uma formação que é da língua, mas uma formação, e as novas práticas nestes domínios vão muito nesse sentido, uma formação que é a utilização das novas tecnologias, portanto os TIC associados à aprendizagem da língua, naturalmente, mas também associados à formação de professores. E eu tenho que dizer que muita coisa eu encontrei feita. Às vezes parece-me, e aí acho que terá que haver mais informação para fora, daquilo que o Instituto Camões faz. O Instituto Camões, neste momento, tem um conjunto de cursos de ensino à distância que estão a ser frequentados, temos uma rede que os frequenta, mas que temos inclusivamente pedidos fora da rede de gente que quer frequentar esses cursos. Nós temos que, de facto, otimizar também e usar as novas tecnologias como apoio a esta formação. Queria também, em relação às perguntas que me foram feitas desta integração, penso que já sublinhei o papel das coordenações, e do ponto de vista, de facto, desta capacidade que pode haver de um estatuto semelhante aos professores, eu queria aqui dizer, permitam-me agora uma questão quase técnica, que tem muito a ver com o perfil dos professores que até agora estavam muitas vezes no terreno. Não podemos também escamotear essa questão. Nós temos que ter professores que compreendam também e que tenham uma formação que lhes permita responder às necessidades, a novas necessidades que lhe advêm de uma perspectiva da língua também já como um instrumento de trabalho alargado. Isto podem ser questões mais ou menos técnicas e eu agora não queria aqui entrar em discussão, porque eu, precisamente nesse seminário estava-se a abordar os problemas da língua materna e da língua não materna e, portanto, há formulações hoje em dia técnicas para essas questões e há muitas vezes a insistência numa língua materna que eu percebo do ponto de vista das comunidades, mas pode ser contraproducente do ponto de vista metodológico, mas isso são questões técnicas. Queria dizer que neste momento o Instituto Camões, isto também para responder uma questão que foi colocada, já está a trabalhar também em articulação naturalmente com editoras em manuais. Nós sabemos, lá está, que é preciso manuais específicos para esta realidade. Temos já alguns manuais que têm vindo a ser usados, como os salpicos, que são para os níveis mais baixos, para as faixas etárias mais baixas. Agora, eu não posso também escamotear perante os senhores deputados que isto é um processo que não vai ser todo completado já. É um processo, é um caminho, como dizia o poeta António Machado, é um caminho que se vai fazendo, caminhando. Naturalmente temos é que ter, e eu acho que esta audição, permitam-me, foi também importante, ter alguma ideia conjunta, naturalmente com aqui ou ali caminhos diferentes, mas podemos avançar numa estratégia que seja esta mesma, de como sublinho, porque me parece importante, da dignificação da língua portuguesa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Entramos agora numa segunda ronda e eu usava agora da palavra também como deputado, se os colegas me permitem. Este tema é um tema que me interessa bastante, que me tenho empenhado bastante ao longo dos últimos anos, nomeadamente quando estive no Parlamento Europeu, e também tenho uma preocupação relativamente ao Estatuto Português no quadro da União Europeia.
Uhum.
E tenho combatido bastante contra a sua desvalorização.
Uhum.
E creio que há alguns marcos, nomeadamente positivos, nomeadamente resoluções do Parlamento Europeu, são alguns apoios naquela que eu chamo a guerra dos parágrafos, para cuja consagração contribuí, e também a última comunicação da Comissão Europeia sobre o multilinguismo, na medida em que valoriza o valor externo do multilinguismo, que tem que ser um apoio para conquistarmos aquilo que eu chamo a ideia, o português língua da Europa.
Sim.
Portanto, o português não é apenas uma língua dos portugueses, mas é uma língua dos europeus na comunicação com o resto do mundo. E creio que é essa linha que nós devemos insistentemente prosseguir. Mas há um caminho, e resistências que têm a ver com a nossa estatística demográfica. Nós somos 10 milhões num oceano de 500 milhões, e portanto, ainda por cima, não somos 10 milhões colocados na ponta ocidental da Europa, e não no centro, e portanto há aí um longo trabalho a fazer. Vejo que isso está refletido na apresentação da Sra. Presidente, e gostava de dar aí também algum contributo da minha experiência. Eu creio que é muito importante nós conquistarmos para este tema, para a política de Estado, não é aquilo que eu chamo de política de Estado, portanto, o Estatuto Internacional da Língua Portuguesa, nós conquistarmos e envolvermos as nossas comunidades, a diáspora portuguesa. E creio que, nomeadamente no quadro europeu, nós podemos aí fazer experiências que podem ser importantes. Portanto, tudo o que seja o desenvolvimento de desconfianças das comunidades relativamente à política de Estado é negativo e devemos, pelo contrário, procurar envolvê-los, nomeadamente no quadro da Alemanha.
Uhum.
E porquê é que eu refiro à Alemanha? E pedia à senhora professora que averiguasse isso. Quando foi, portanto, esta última comunicação sobre o multilinguismo, Estratégia Europeia para o Multilinguismo, apresentada em finais de 2008, se a memória me não trai, essa questão foi levada, portanto, a comunicação da Comissão tem pontos positivos, como referi, o valor externo do multilinguismo, mas depois, quando foi à discussão no Conselho, salvo erro, em novembro, houve resistência no Conselho, nomeadamente por parte da Alemanha. E, portanto, a deliberação tomada no Conselho sobre esta matéria é bastante mais fraca do que as posições para que a Comissão avançou. Mas aquilo que foi possível apurar é que isso se devia, bom, por um lado, as desconfianças gerais da Alemanha, tudo o que seja desigualdades ou valorização da língua, nomeadamente uma grande desconfiança relativamente ao inglês, e portanto quando lhes falam em valor externo do multilinguismo, que vem a ideia ao inglês como língua universal, e por outro lado também o facto de política interna alemã, de que as políticas culturais são da competência dos Länder e não a nível federal, e portanto havia dificuldade a nível diplomático de ajudar isso. Ou seja, o envolvimento das comunidades portuguesas na Alemanha para o valor internacional, para o valor universal que tem a língua portuguesa, e até envolvendo, se calhar, em algumas dessas atividades ou dessas promoções, diásporas de outros países de língua portuguesa, cabo-verdiana, uhum, que tem uma presença muito gêmea das comunidades portuguesas em muitos países europeus, ou da comunidade angolana, que também tem uma forte presença em alguns Länder alemães. Creio que isso poderia contribuir para esclarecer positivamente os alemães do que é que se pretende com esta linha, que eu chamo português língua da Europa, que isso não favorece o inglês, pelo contrário, a valorização de outras línguas europeias de comunicação universal, como o português, o espanhol, o francês, atenua
esta monocultura inglesa, uhum. E pode, e não rivaliza minimamente com o que sejam os interesses linguísticos da Alemanha, e portanto creio que isso podia ser útil. Creio que isso podia ser útil. Também, outro aspecto que gostava de chamar a atenção, ainda vi já agora a opinião da senhora professora, e que se cruza com este, tem a ver com o chamado objetivo de Barcelona. Enfim, há vários objetivos de Barcelona, para todos os gostos e feitios. Em matéria da língua, o objetivo de Barcelona é que os europeus sejam fluentes em uma mais duas línguas, a materna e mais duas. E esse continua a ser o objetivo reafirmado. A mim parece-me modesto, porque, enfim, eu tenho 55 anos, 56 já, já fiz o liceu há muito tempo, e quando fiz o liceu, presumo que esse era o objetivo da política educativa portuguesa. Tinha ali o português, o francês e o inglês, portanto, uma mais duas. Bom, ora, em 30 e tal anos, quase 40 anos que lá vão, isto mudou muito e, portanto, a importância das línguas é extraordinária. Portanto, faz-me confusão que o objetivo, que a ambição europeia, não é, no tempo da globalização, da aldeia global, da internet, seja que os seus jovens sejam fluentes apenas numa mais duas e não numa mais três, que não seja um pouco mais ambicioso em termos dos objetivos das suas políticas educativas no conhecimento de línguas. Bom. Isto tem só, não só a ver com, digamos, a atualidade e o desafio e a importância que têm as línguas, mas também nós encontramos cabidela para o português nos sistemas educativos europeus, porque se não alargamos para um mais três, dificilmente o português será escolhido como uma segunda ou terceira língua de aprendizagem. Porque há a língua materna, é o de cada país. Há uma língua internacional, bom, indiscutivelmente o inglês está à frente, é a primeira preferência. Depois há uma segunda, que normalmente as pessoas procurarão nos seus vizinhos. Ora, nós só somos vizinhos da Espanha. Bom, portanto, dificilmente, enfim, há um interesse crescente no português, mas dificilmente nós encontraremos cabimento nas políticas de ensino dos países europeus se não conseguirmos alargar. Portanto, eu creio que Portugal concorrer para um objetivo de Barcelona mais ambicioso, mas tem não só a ver com a importância crescente que têm as línguas, mas também com um interesse acessório, para nós muito importante, de abrirmos espaço para o ensino do português como a língua da Europa, como disse. E eram estas as questões que tinha a pôr. Quem está inscrito? O Sr. Deputado Carlos Gonçalves, o Sr. Deputado Paulo Pisco, mais intervenções? Bom, como não estamos muitos, ia manter 5 minutos, enfim, como referência. Não com... Não. O Sr. Deputado José Sário para uma segunda intervenção? Portanto, seguiremos esta ordem. Muito obrigado.
Sr. Presidente, vou tentar ser breve. Aqui, em primeiro lugar, também saudar a Sra. Presidente e discutir questões de ensino nesta comissão. São sempre essenciais, porque até quando se fala das comunidades portuguesas, eu costumo dizer, a razão pela qual falamos todos lá fora, falamos de comunidades portuguesas, é a língua que nos une. E essa deve ser a nossa preocupação. Eu gostava de começar pelo seguinte. Sra. Presidente, trouxe-nos aqui um documento com alguns gráficos, com números, e realmente os números surpreenderam. E surpreendem-me, o que implica uma interpretação minha, é que nós, para podermos trabalhar uma comunidade, seja ela a nível da língua ou outra, temos geralmente de saber quantos somos e quem somos. Porque falar de números, por exemplo, dizer que há 1 milhão, ou 1 milhão e 100 mil de portugueses em França, para a língua é extremamente complicado. Estamos a falar de muitas pessoas que são binacionais, que têm um nível de português bem diferente, porque em casa muitas vezes já não falaram o português. Temos muitos casais mistos e, portanto, a aplicação de uma política de língua tem a ver com realidades diferentes. E, portanto, os números são muito importantes e, dentro dos números em cada país, temos que avaliar as situações próprias de cada país, porque cada país, já aqui foi dito, até a Sra. Presidente fez essa referência, é um caso, mas realmente os números são extremamente importantes. Mais importantes ainda, isto também tem a ver com a procura que pode haver em termos de ensino da língua, até em termos da língua materna, é a questão dos fluxos migratórios. Nós estamos a ver países que têm tido... onde têm chegado muitos portugueses, e realmente quando se vê o quadro que aqui nos traz, há uma disparidade enorme em termos de oferta de língua portuguesa com países com dimensões de população, por exemplo, o Reino Unido, que deve ter neste momento cerca de 300 mil portugueses, tem um número de pessoas muito reduzido, face a uma Alemanha que tem, como é evidente, um número de portugueses muito inferior. E, portanto, os números são fundamentais e era essencial que, de uma vez por todas, pudéssemos trabalhar com números corretos e números adaptados e com as próprias realidades que incluem. A valorização da língua portuguesa e utilizando as próprias comunidades é essencial. E eu costumo dizer que, dentro do que é o ensino da língua no estrangeiro, há um conjunto de instituições que são fundamentais e que são locomotivas da imagem da língua. E que, no fundo, permitem a muitos filhos de portugueses, ou pessoas que falam português, ou querem aprender português, chegar o mais longe possível em termos de carreira académica. Estou, por exemplo, a falar, em alguns países, muito particularmente em França, dos liceus internacionais e das secções internacionais. Não lhes conto que estou extremamente preocupado, preocupado porque o nível de exigência das secções internacionais, o nível de ensino é extremamente exigente. Como sabe, a forma como foram recrutados alguns professores, que ainda por cima, alguns ainda estão a lecionar, não tinham a formação adequada, entraram numa escola extremamente exigente, foi extremamente difícil de competir e, como é evidente, as secções portuguesas estão com dificuldades de acompanhamento. E as secções internacionais e os liceus internacionais são realmente instrumentos fundamentais para a imagem da língua portuguesa e que permitem, e por isso a nossa preocupação também em termos de língua materna, porque se fossem países em que houvesse uma diminuição da aposta da língua materna, nós todos sabemos que estes jovens tiram o 12º ano, lá chamado opção internacional, se a língua materna acabavam as secções internacionais. E, portanto, esta é algo extremamente importante. Valorização da língua e aproveitamento da comunidade portuguesa. Eu compreendo que é difícil, estou a falar já dos leiturados. Há leiturados, há departamentos de português em algumas faculdades, em alguns países, em que todos os professores, onde há fortes comunidades portuguesas, onde todos os professores ou são brasileiros ou são franco-brasileiros. Não há nenhum português. E há uma grande comunidade. Ora, para trabalhar a comunidade, e a senhora Presidente sabe as dificuldades que nós temos a vir de explicar, que a língua não é só nossa, é de todos, mas as comunidades são como... Não há nenhum português para fazer a ligação à comunidade. E perde-se um conjunto enorme de alunos de língua portuguesa a nível do superior, naquelas faculdades, porque realmente não há um único leitor de português. Podemos falar noutra reunião sobre estas questões, e algumas faculdades que já houve, assim, as dificuldades orçamentais, mas convinha, claramente, ver esta questão para que possamos trabalhar a comunidade portuguesa, independentemente disto ser difícil de explicar, porque o professor brasileiro ou o professor franco-brasileiro terá todas as competências eventualmente. Só que para trabalhar a comunidade portuguesa, chamá-lo, por vezes, é conveniente, claramente, esta questão. Portanto, os leitorados também, nesta perspectiva, têm uma grande importância. Depois, a senhora Presidente não nos deu aqui grandes explicações da forma como é que se vai envolver toda esta articulação e trabalho dos centros culturais e dos centros de língua. Também lhe digo, muito particularmente na Europa, mas também conheço fora da Europa, que os centros culturais estão longe de corresponder àquilo que nós queremos para a valorização da língua portuguesa. Posso dizer que há centros culturais na Europa que vivem completamente de costas para a comunidade portuguesa. Nem sempre foi assim, mas é assim. E desconheço, e a maioria dos portugueses desconhecem sequer que temos um centro do Instituto Camões nas cidades onde residem. E, portanto, acho que isto tem que ser valorizado, porque são centros fundamentais, e realmente, se temos os centros culturais, eles devem realmente desempenhar esse papel. Portanto, esta questão dos centros de língua, que são fundamentais e importantes onde existem, e dos centros culturais, gostavam que pudesse desenvolver um pouco mais o que é que vai acontecer. Para o Sr. Presidente, isso uma coisa que me chamou a atenção, foi que quer valorizar muito o trabalho dos coordenadores. Eu acabei de chegar à Alemanha. E já deve estar a perceber aquilo que eu quero dizer.
Mas eu disse que eles já encerravam funções, terminavam funções a 31
de E aquilo que eu gostava de lhe perguntar é como é que vai ser esta articulação com a rede diplomática e, sobretudo, com os nossos diplomatas. Porque, repara, há aqui uma questão para a avaliação de língua que tem a ver com o lobbying. E nós temos alguns países em que, por exemplo, o ensino básico e o ensino primário, o lobbying para a abertura de cursos é feito muitas vezes através dos próprios presidentes de Câmara. E, portanto, tem que haver lobbying político. E da mesma forma que um diplomata pode fazer lobbying político para bem de Portugal em várias áreas da nossa política externa, a questão da língua passa neste momento, não, já era, mas passa a ser ainda mais uma preocupação que é da sua responsabilidade. Portanto, a articulação entre as coordenações e todos os agentes das coordenações que estão distribuídos por várias áreas consulares com os próprios cónsulos e também o papel que poderá vir aqui da articulação com os diplomatas a vários níveis na tentativa de um lobbying claro para a língua portuguesa. E esta é uma questão fundamental. Depois, também gostava aqui de fazer, estou aqui a tentar ver as minutos, que eu estava a tentar passá-las, mas já não tive tempo de as passar. A senhora Presidente também, em resposta aqui ao meu colega José Cesário, não deu qualquer resposta à questão da professora de Andorra.
Ah, mas eu vou dar.
A questão da segurança social foi uma questão que já foi levantada no passado. Até em outros países houve situações de precariedade e eu, com o passado que tenho em matéria sindical relativa ao acordo de professores, até tive que dar instruções a alguns professores como é que deveriam proceder para resolver a sua situação. Mas realmente não é bom, não é abonatório. Ainda por cima, algumas explicações que surgem, que é que o professor se pode deslocar para outro país para ter assistência médica, não me parece, como é evidente, uma explicação que possa ser aceita por quem quer que seja, independentemente da área que estiver ou no ideário político.
Cinco minutos,
Sr. Presidente, vou já terminar. Eventualmente teria mais
mais uma outra pergunta. Sobre o Instituto da Língua Portuguesa na Praia, fico contente. Não fico contente, acho que ficamos contentes. Houve uma delegação desta comissão que deslocou a Cabo Verde. Uma das preocupações que trouxemos foi realmente o Instituto, com toda a honestidade. E realmente é preciso dar aqui, fazer um upgrade à instituição e muito particularmente ao centro que temos na praia, e realmente as palavras da Sra. Presidente vão ao encontro da preocupação desta comissão. Eu penso que era mais ou menos isto que eu quis dizer. Devo ter esquecido alguma coisa, mas não fará mal, ficará para outra oportunidade. Teremos certamente outras oportunidades para discutir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu procurarei também ser breve. A minha intervenção é essencialmente suscitada pela intervenção do deputado José Cesário, a propósito daquilo que disse serem as dificuldades com que o Instituto Camões se defrontou e que, foram aqui relatadas pela anterior Presidente do Instituto Camões. A verdade é que eu vejo, e queria, portanto, pôr-lhe a questão neste sentido, assim muito diretamente, a verdade é que eu vejo aqui nos dados que nos trouxe e que eu também já tinha visto de outra forma, mas estes são dados atualizados, que houve de facto um salto de gigante relativamente à atividade do Instituto Camões, quer a nível dos países onde está presente, que passou entre 2003-2004 de 41 países para 69 países, das instituições com quem mantém projetos de cooperação que passaram de 122 para 294, o número de professores, que inclui aqui neste caso leitores, formadores, etc., que passou de 127 para 549, as cátedras que passaram de 9 para 30 e os centros de língua portuguesa de 25 para 57. Eu acho que isto representa um esforço gigantesco por parte do Instituto Camões e do Estado português para manter uma presença portuguesa e a nível da língua e da cultura um pouco por todo o mundo. E, portanto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é se as dificuldades que foram reportadas pela anterior Presidente do Instituto Camões decorrem deste aumento que eu considero gigantesco em tão curto espaço de tempo para a existência dessas dificuldades. E depois, se na medida em que também a nível do ensino do português no estrangeiro, de acordo com dados que eu tenho aqui, houve entre 2004 e 2008, portanto são dados também de qualquer maneira não estão atualizados, um aumento quer do número de alunos, que passou em geral de 2004 de 59.300 para 63.900, e também de um aumento do número de cursos, e se pode juntar todos os docentes, enfim, que fazem o ensino da língua e da cultura portuguesa, com os professores, leitores, formadores, etc., se isto representa ou não um esforço ou uma quantia superior a 1000 daqueles que estão fora do país com estas funções. E depois, para finalizar, gostaria de lhe perguntar se, portanto, agora, que também parece uma questão relevante, que é que os centros de língua e todos os polos do Instituto estejam também mais virados para as nossas comunidades, e se vai haver, agora com esta nova orgânica e com esta nova orientação estratégica, alguma orientação nesse sentido também, de envolver mais as nossas comunidades, como de resto foi aqui também afirmado pelo próprio Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Cesário.
Um minuto apenas para agradecer naturalmente ao deputado Paulo Pisco a preocupação que teve em municiar a senhora Presidente com argumentos para justificar o injustificável, pelo menos, ou para desmentir aquilo que a anterior Presidente do Instituto aqui referiu e que nós nos limitamos a constatar, mas para nós esta não é matéria que seja merecedora de chicana parlamentar. Porque a nós o que nos importa é, efetivamente, a nossa presença no exterior, a nossa ação cultural, e saber como é que podemos, por esta via, ajudar o país, naturalmente, a ter melhores performances no exterior, a todos os níveis. Aliás, ligando sempre a diplomacia cultural à económica, que nos parece absolutamente essencial. Mas eu pedi a palavra, não foi por causa disso, foi por causa de outra questão, é que há pouco esqueci-me de lhe perguntar. Uma matéria relativamente a colocar uma questão relativamente a duas matérias que nos são muito caras, A primeira é em relação ao IPOR, Instituto Português do Oriente, da qual, na qual, no qual o Instituto tem uma intervenção, através, sendo um dos... tendo uma parte do mesmo, se há orientações, se há mudanças, como sabe, a ação do IPOR é muito polémica, particularmente em Macau, e também saber se o IPOR é vai ser o Instituto Português do Oriente ou de Macau, não é? E a segunda questão é em relação a Xangai, à Expo de Xangai. Gostava que nos desse uma ideia de como é que tipo de intervenção, que acompanhamento, que ação é que o Instituto vai ter em Xangai.
Xangai.
Na Expo.
Bom, eu agradeço as questões. Naturalmente, agradeço ao Sr. Deputado Ribeiro Castro ter as indicações de ponderações que terão que ser feitas, nomeadamente a questão do objetivo de Barcelona e das três línguas. Eu compreendo muito bem, embora o que se passa é que os portugueses são dos poucos que efetivamente falam três línguas. Este objetivo é um objetivo ainda longínquo para outros países que estão habituados apenas a falar uma língua e a impor a sua língua e acabou. E também queria dizer, isto de uma forma um bocadinho quase pedagógica, que nós portugueses às vezes, como falamos muitas línguas, quando depois vamos aos fóruns internacionais, temos aquela tendência para falar em inglês ou a falar em francês e não exigir a utilização do português, que é uma coisa essencial para, de facto, esta afirmação do português. Naturalmente, que é alguma coisa que nós temos que também fazer chegar esta imagem às comunidades de facto, esta internacionalização, eu acho que o frisei aqui, é positiva para elas, não é de maneira nenhuma uma desistência daquilo que é o português para as comunidades, mas pelo contrário, é a sua valorização de forma a que possa ser uma mais-valia e que não constitua às vezes uma guetização, que é alguma coisa que nos preocupa profundamente, é que muitas vezes os filhos das comunidades vejam o curso de português como enfim, alguma coisa que os exclui daquilo que são as brincadeiras normais e, portanto, uma condenação, em vez de perceberem que isso pode ser uma mais-valia. Portanto, há aqui, mais uma vez, a questão da marca língua portuguesa, que é uma marca que temos que promover até do ponto de vista do marketing puro. Por isso, não há dúvida que seria muito desejável que nós avançássemos para mais do que três línguas, mas temos essa dificuldade. Quanto à questão da língua da Europa, não posso estar mais de acordo, porque essa também é uma das linhas importantíssimas, é fazermos notar em todos os domínios, inclusivamente, eu aqui não falei, não pude, e agora uma área que para mim é muito, muito cara, que é a questão da investigação sobre estes domínios. É preciso investigar mais sobre políticas linguísticas e até conquistar as universidades para que este seja um tema efetivo. Porque quanto mais investigação houver, mais provavelmente isso também ajudará políticas depois, políticas duras de implementação dos nossos objetivos. Portanto, a questão da língua europeia de comunicação é também uma estratégia e é também quase um slogan que nós todos temos que utilizar. Em relação ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, e quanto à questão dos fluxos migratórios mais recentes e aos liceus internacionais, também nesse domínio estamos a fazer as avaliações, estamos a desenhar o perfil. Eu queria dizer que estão até em curso trabalhos e nesse sentido, e felizmente antes mesmo de eu chegar, foram envolvidas universidades. Por exemplo, universidades como a Universidade de Coimbra ou até centros de investigação, como o SES, que estão também connosco a trabalhar na questão dos perfis dos professores e da formação dos professores. Nós gostaríamos muito que, em relação aos professores do ensino básico, em particular os professores que estão mais ligados ao ensino básico, se pudessem associar outros conteúdos, nomeadamente relativos às questões de cidadania. Portanto, também aí temos que trabalhar e estamos a trabalhar. E naturalmente que esperamos, desejamos que esta articulação possível por esta passagem para o Ministério dos Negócios Estrangeiros reverta também numa política cultural externa que possa ser de apoio e, enfim, e aqui entram as questões também das políticas culturais como domínio de investigação. Nem sempre essas políticas culturais são ir ao encontro daquilo que são os desejos imediatos dos públicos, mas também levar-lhes contemporaneidade. Isto é muito importante. É também fazer passar uma imagem do Portugal contemporâneo e desse Portugal criativo também nesses domínios. Portanto, as instruções estão a ser dadas. Eu sei que foram comunicados aos senhores embaixadores essa instrução no sentido de articulação da sua responsabilidade agora acrescida também para conseguir objetivos de integração do português nos planos curriculares, e por isso, mais uma vez, este é um caminho que se vai fazendo e que também passa muito por mudanças de mentalidade, e é preciso não ignorarmos isto. Estamos num momento de mudança de paradigma e estas coisas levam tempo a serem interiorizadas, levam tempo a passarem transversalmente para a sociedade em geral. Mas naturalmente que os representantes, esses que estão à frente das redes diplomáticas, têm responsabilidades acrescidas neste domínio. Andorra. Eu tive o cuidado de imediatamente me informar o que é que se poderia passar. Nós, naturalmente, e estamos a acompanhar a questão, eu até cheguei a pensar que a professora não teria qualquer vínculo, mas ela, de facto, é uma professora que vem do ensino público, portanto, tem o sistema da ADSE, tem também a possibilidade de ter, e nós iremos ver qual é a situação, o cartão europeu de saúde. Portanto, ela poderá ter assegurado também localmente uma forma, porque essa é uma questão, a desproteção das pessoas, parece-me que é uma questão que também nos deve preocupar, as pessoas terem alguma garantia nos lugares onde estão, porque não é fácil, ao contrário do que se pode imaginar, não é fácil estar a trabalhar fora de Portugal, e portanto a sua situação de expatriados também temos que ter cuidado quanto a isso. Mas eu informei-me e, de facto, esta professora tem neste momento, já dispõe efetivamente e ela não tinha sequer comunicado, mais uma vez, à coordenação qualquer situação de gravidez de risco, não havia informação sobre isso. Ela própria tinha inicialmente até desejado vir para Portugal porque estaria mais no seu ambiente. Portanto, a situação está a ser acompanhada devidamente. Quanto ao trabalho que agora o Sr. Deputado Paulo Pisco, eu só posso dizer, e digo muito de uma forma, até porque estou há 21 dias à frente do Instituto, que há muito trabalho que foi feito, e se calhar o que falta é dar visibilidade a esse trabalho. Falta, eu recordo, peço desculpa, de uma coisa que há uns anos o Sr. Deputado José Cesário me disse. Em Portugal as pessoas têm que ter consciência também daquilo em que investem o seu dinheiro como contribuintes, e portanto nós temos que dar mais visibilidade. Se calhar às vezes é quase exaustão, aquela equipa trabalha quase no limite das suas forças, precisamos de dar visibilidade e de encontrar meios. Eu tentarei, é um dos meus projetos, conseguir que se saiba o que é que se está a fazer em termos de políticas de política de língua e de política cultural externa por Portugal. Quanto a Xangai, eu penso que me está a perguntar em termos gerais. Nós temos uma licenciatura em... Eu
queria falar da presença na Expo de Xangai.
Ah, bom... Bom, essa não passa pelo Instituto Camões, pelo menos não fui ainda contactada nesse sentido. Nós temos, há uma coordenação que é feita diretamente no Ministério dos Negócios Estrangeiros também, tenho participado, enfim, nessas reuniões no âmbito do... Sei que está a ser preparado um pavilhão para a nossa presença. Enfim, já nos foi pedido até, nós tínhamos nesta ideia, que também é preciso e que eu gostava de reforçar, da articulação com a modernidade e da articulação com os nossos domínios da criatividade, nós tínhamos em tempos com a empresa iDreams trabalhado num projeto também de um globo por onde iam passando informações e, portanto, aliando a cultura as novas tecnologias. Isso nós vamos disponibilizar porque é uma propriedade do Instituto Camões e que me parece que pode ser um elemento de facto que possa dar algum relevo a esta parceria, que para mim também é essencial, com a diplomacia económica e com uma apresentação de uma imagem também de Portugal no exterior. Enquanto ao IPOR, como o Sr. Deputado deve calcular, é uma área que me é muito querida, porque estive 7 anos à frente na direção daquela instituição, é uma área pela qual eu tenho um carinho muito particular. Ainda não tive oportunidade de me debruçar sobre o problema do IPOR, mas há intenções, e foi essa a carta de missão que também me foi transmitida, foi também essa, aliás, de alguma forma, uma das razões, foi o meu conhecimento da Ásia neste momento. Estão a ser preparadas comemorações próximas, enfim, na dimensão que Portugal tem, temos que ter essa noção, mas há uma vontade, até por razões económicas, de intervenção na Ásia e, portanto, a questão IPOR, a questão rede da Ásia, vai ser oportunamente tratada.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que chegamos ao fim da audição. Queria só dar-lhe uma informação, enfim, perdão-me a imodéstia, eu sou o criador desta expressão Língua Europeia de Comunicação Universal, então, assim se chamava.
Então,
ficou com 2 marcos que eu reproduzo, não é só por vaidade, porque eu sei que estes parágrafos são importantes para a batalha burocrática, que ficaram inscritos numa resolução sobre Macau do Parlamento Europeu, não por acaso, foi a primeira vez em 2003, salvo erro, abril de 2003, e no relatório do Parlamento Europeu sobre a política de multilinguismo de 2006, que ainda é o último relatório, e até marcando como linha prioritária da política de multilinguismo. Eu hoje prefiro outra expressão, que foi por ricochete pela tradução inglesa, European World Languages, é assim que...
Sim.
E que é Línguas Europeias Globais. Parece-me, pois, que é uma expressão mais sexy, mais fácil e mais feliz de dizer. E concordar consigo que, de facto, muitas vezes no estrangeiro temos que falar a nossa língua, ou como dizia o meu pai, como os espanhóis, falar patrioticamente mal as línguas estrangeiras. Os espanhóis, de facto, usam essa técnica com grande sucesso, falam patrioticamente mal as línguas estrangeiras e, de facto, creio que nós também temos que usar essa técnica em muitos fora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, amigo.
Por certo, falaremos muitas vezes sobre este tema. Desejo-lhes, de novo, as maiores felicidades no seu cargo, que a língua portuguesa bem precisa, e o país, por intermédio da língua também. Muito obrigado.
Muito obrigada também.
E nós mantemos nos nossos lugares, que ainda temos aqui trabalhinho. Vou despachar. Senhor professora, muito obrigado.
Obrigada.
Depois falaremos.
Está bem, está bem.
Vamos trocar ideias.
É
a princípio para o ano, haverá um... Não, e deixei aqui o cartão do Dr. José Manuel da Torreira.
Ah, está bem.
Deixou para si. Muito obrigado.
Não pode ir ninguém,
mas... Pois é. Eu, aliás, vou pedir aos dois coordenadores que... Que assegurem melhor o que moram, às vezes estamos aqui a trabalhar à pele.
Sr. Presidente, mas no futuro, eventualmente, quando é que é melhor fazer? Antecipar um bocadinho a reunião, às 16h, fechar isto.
Não pode ser, porque os nossos colegas da defesa berram todos.
Vá, mas a defesa tem que perceber que nós também temos que chegar ao ataque e, portanto, não há alternativa. Se não arriscamos um dia a ter aqui uma matéria urgente para votar e depois não podemos.
Eu há bocadinho
percebia. Eu não tinha o projeto de resolução lá da CPLP. Estávamos aqui todos a... Por isso é que é melhor fazer amanhã. Estava tudo aqui um bocado surpreendido. Nem sabia o que era.
Pois. Isto tem que ser distribuído. Bom, vamos retomar o fio à meada. Estamos no limite do quórum. Eu peço aos coordenadores dos maiores grupos que falem aos colegas para assegurarem um quórum mais confortável, que não nos deixem ânsias. Se alguém, eu posso fechar os olhos, mas se alguém requer a contagem, parou a reunião, não é? Vamos embora. Bom, vamos continuar. Vamos retomar o fio à meada. Portanto, o ato da reunião anterior, alguma observação?
Eu por acaso tenho aqui uma pequena observação, mas muito rápida.
Faça-se o deputado.
Eu não tenho aqui a ata comigo, mas eu olho aquela tarde. Eu percebo que a reunião foi gravada. Mas depois, por exemplo, na última reunião que fomos aqui ao ONGD, é do género. Os deputados interrogaram e a ONGD respondeu. Se alguém lê as nossas atas, acha que isto... Portanto, convinha pelo menos especificar... Eu sei que está gravado e que pode ser consultado, tudo bem. Mas dizer uma mínima coisa, senão a leitura, para quem é fora da comissão, pode parecer... Eu não tenho aqui o texto, mas eu lia e chamava a atenção disso. Ela está gravada, portanto, mas...
Não, deixe-me consultar os... Bom, o que me é informado é que este tema foi discutido em legislaturas anteriores e entendeu-se que esta era a forma de ser mais fiel, era remeter para a gravação. E, portanto, quando é a gravação?
O Sr. Vice-Presidente da Comissão agradeceu e interrogou. Tendo a Sra. Presidente da Direção, respondi.
Então, enfim...
Sempre isto de quatro parágrafos.
Eu sugiro que se adite a expressão conforme gravação.
Okay.
Conforme gravação, conforme gravação, conforme gravação.
Se não aparece pergunta, responde.
E que se ponha uma nota final em itálico, que há até particularmente sucinta, porque ela está integralmente gravada, para quem quiser consultar.
Está escrito.
Não, mas que se ponha essa chamada de atenção. A preocupação do Sr. Deputado é para algum leitor inadvertido que disputa a qualidade das atas. Não, são sempre públicas, não é? Senão não se fazem atas. As atas são para ser consultadas, portanto.
Sr. Presidente, só para dizer que eu sigo o meu colega Carlos Gonçalves, acho que não é preciso fazer nenhum relato integral. Mas quando se faz uma pergunta sobre um determinado tema, eu acho que no mínimo, de forma muito sintética, em duas ou três palavras, pode dizer alguma coisa sobre aquilo que se perguntou, porque se diz apenas que perguntou sem saber o que é que, sobre o que é que se perguntou, eu também me parece excessivamente exíguo.
Sr. Deputado, eu não estou suficientemente informado sobre os procedimentos, não vamos perder tempo com isso. Suspendemos, portanto, a aprovação desta ata. E eu obtenho as informações e voltará ao assunto com as explicações que eu entender bem. Distribuição de iniciativas, passamos ao ponto seguinte, para não perdermos mais tempo. Não há distribuição a fazer nesta data. O ponto 5 será tratado na reunião amanhã, portanto eu peço aos serviços que hoje ainda, se sempre possível, transmitem ao gabinete do Sr. Presidente a marcação extraordinária da reunião, a marcação de uma reunião extraordinária para amanhã às 4 da tarde, para tratar exclusivamente deste ponto e, portanto, para confirmar a autorização do Presidente na medida do que for necessário. Mas reuniremos amanhã, portanto, às 4, aqui, para tratar deste ponto. O ponto 6 será tratado noutra reunião, não na da manhã, e entramos assim no ponto 7, a apreciação dos pareceres sobre a proposta de lei 9.11 e 8.11, respectivamente, o Orçamento de Estado e as GOPs, que estarão em debate no plenário amanhã e quinta-feira. Tendo sido relatora, a Sra. Deputada Maria Paula Cardoso. Eu dou a palavra à Sra. Deputada, se quiser dizer alguma coisa. Os pareceres foram distribuídos. Agradeço da forma diligente como aceitou o encargo adicional das GOP, que nos chegou à última da hora, e tenho a palavra para destacar o que entender.
Não, eu penso que o parecer foi distribuído, toda a gente teve a oportunidade de o ler. Estou disponível para qualquer esclarecimento que pretendam sobre ele. Referi, de facto, e sublinhar que o assunto das grandes opções do plano foi mesmo em cima. O tempo foi muito escasso e, portanto, se levaram isso em conta também na forma menos profunda com que foi feito, porque, de facto, não havia tempo para fazer mais. E pronto, não adiantarei mais, aguardarei se alguém tiver alguma pergunta ou algum esclarecimento a pedir.
A informação adicional aos colegas, no caso de não saber, este ano também prosseguiremos em plenário uma metodologia diferente do habitual, com uma discussão simultânea das GOP e do orçamento, porque, mercê das eleições, etc., não se fez as GOP em junho e depois o orçamento em outubro, portanto, digamos, os debates foram encavalitados e a elaboração dos pareceres também. A palavra, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Sr. Presidente, apenas para felicitar a Sra. Deputada pela prontidão, pela disponibilidade e pela rapidez com que conseguiu elaborar o relatório. Obviamente, do ponto de vista do seu conteúdo e daquilo que é as propostas do próprio Governo, obviamente o CDS deixará isso depois para debate na sua sede própria, mas não queria deixar de felicitar a Sra. Deputada por ter correspondido em tão pouco tempo.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, também eu acho que nesta altura devemos felicitar os relatores porque é um trabalho que não é nada fácil. Há um esforço de síntese grande no relatório. Daquilo da leitura que eu fiz do relatório, não há nada que eu tenha a referir.
Mais algum? Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, é só para dizer que não é possível, de facto, tem que ser mesmo votado hoje. É uma pergunta. Se pudesse ser amanhã, era uma coisa. Caso contrário, eu abster-me-ei porque não tive a oportunidade de ler o relatório e...
Bom, eu creio que não há mais intervenções, vamos passar à votação. Eu informo os colegas que eu fui depositário, espero que não, enfim, se não sou presidente, sou depositário do voto do Bloco de Esquerda, que é sempre uma responsabilidade, que me informou que votaria a favor dos dois documentos, dizendo que noutras comissões isso normalmente é autorizado, enfim, quando. E, portanto, se não se opuserem, será registado o voto favorável do Sr. Deputado José Manuel Pureza aos dois documentos. Me pediu que o transmitisse. E vamos, portanto. Não. Eu declino a parte dos extremos. Em nome do Presidente e do CDS também. Bom, não há mais intervenções. Vamos pôr à votação. Primeiro, o parecer sobre o ASGOP, vamos seguir a ordem lógica, não a da ordem de trabalho. Votos contra? Não há. Abstenções? Abstenção do Sr. Deputado José Soeiro, do PCP. Registe-se o voto favorável transmitido verbalmente do Bloco de Esquerda. Passamos à votação do parecer sobre o Orçamento de Estado. Votos contra? O Sr. Deputado Paulo Pisco pediu a palavra.
Sobre a proposta de lei número 9.
Faz favor. Então interrompe-se a votação.
Pois, porque eu acho que... Eu não sei se a senhora relatora quer dizer alguma coisa sobre... São propostas diferentes.
Ele falou sobre os dois, creio.
Estava a referir-se aos dois, mas como estamos a fazer as votações em separado, de qualquer maneira, aquilo que eu gostaria de dizer relativamente a este parecer que nos é aqui apresentado, dizer também que o relatório, acho que faz uma descrição adequada daquilo que são as orientações, as prioridades da política externa, que é definida pelo governo português, e que também que na proposta de orçamento as variações orçamentais que nele estão inscritas são adequadamente também refletidas no relatório que a senhora deputada aqui nos apresenta. No entanto, na medida em que há também algum detalhe, neste caso relativamente, até porque é mais fácil, há algum detalhe na descrição que nos é feita sobre as orientações para a política externa, eu achei que pelo menos em termos de ata, sem ser necessário nenhum tipo de alteração, mas em termos de ata fazer referência ao facto de eventualmente dever também constar aqui do relatório o lançamento do programa Em Nove Mundos para a qualificação e inserção profissional de jovens licenciados que queiram exercer a atividade na área da cooperação para o desenvolvimento e também a articulação de um novo ciclo de programação plurianual para a cooperação portuguesa. Não é necessário fazer nenhuma alteração, mas apenas para referir e para que constem ata estes aspectos, uma vez que há um detalhe tão grande, neste caso, das orientações da política externa portuguesa, portanto, era só para deixar esta referência. À parte disso, não há nenhum outro tipo de objeção que coloquemos a este relatório.
Mais alguma intervenção? Não, muito obrigado. Vamos votar. Os senhores deputados que votam contra... não há abstenções. Bom, está aprovado por maioria, com a abstenção do senhor deputado do PCP, do José Soeiro, ficando restado também o voto favorável do representante do Bloco de Esquerda, deputado José Manuel Pereira. Antes de dar por encerrada a reunião, eu pedi à senhora deputada Paula Cardoso que depois no final assinasse aqui o expediente dos pareceres comigo, que não se assentassem a fazer. Bom, eu queria pôr aos colegas o seguinte: nós entramos agora num período especial de intervalo até à votação do orçamento. E, portanto, mas eu neste intervalo queria fazer reuniões, nós temos trabalho atrasado, e, portanto, eu ia propor aos colegas que reuníssemos sempre que fosse possível, na terça-feira, que é o nosso dia habitual, às 17 horas, e, eventualmente, na quarta-feira de manhã ou à tarde, sendo possível e havendo matéria para isso. Nomeadamente, eu tinha a intenção de fazer audições neste intervalo em duas áreas. Eventualmente, dos senhores embaixadores, se vierem a Portugal nesta altura, marcar-se-iam também. Essas cartas estão distribuídas e, portanto, aguardo respostas. E, portanto, podíamos fazer alguns exames bilaterais de relações em algumas matérias. E também de duas áreas. Uma era os fluxos migratórios, que foi objeto de intensa atenção da imprensa portuguesa na semana passada. Tenho já, aliás, sobre isso um requerimento do PSD, que aproveitaria para votarmos hoje, se os colegas estivessem de acordo, e algumas áreas da língua portuguesa, nomeadamente as audições com órgãos de comunicação social, que, portanto, RTPs, Lusas, SIC, que já ficaram atrasadas, ou como dizem, da outra legislatura, e podíamos aproveitar este período para fazer essas audições. Bom, além de alguma matéria que esteja na agenda e que seja urgente, como nomeadamente este relatório do nosso colega Miguel Coelho, que hoje não pudemos apreciar. Portanto, eu pergunto aos colegas se estão de acordo que usemos, na medida do possível, as terça e quarta-feira para fazer reuniões neste período até à aprovação do orçamento no dia 12 de março, salvo erro. Tirando, exatamente, portanto, para a semana não é possível. Para a semana não é possível, não faríamos reunião, porque já temos no dia 18 a discussão do orçamento. 17? Pois eu não queria prejudicar os carnavais dos senhores deputados. Por mim, encantado. Portanto, nós no dia 18 temos a reunião. Bom, eu só marcaria as reuniões se houvesse matéria. E, portanto, se houvesse matéria. Portanto, eu não sei se existe matéria.
Eu acho que nesta altura não é
matéria. Nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar. E eu não tencionava fazer reunião na próxima semana, a menos que houver essa insistência. Porque estamos no orçamento. Bom, mas tencionava fazer nos dias 23 e 24, eventualmente, de manhã. Eu, à tarde, tranquilo. Sim. Mas nós temos que trabalhar, não é? Portanto, para a semana já temos uma reunião, que é do orçamento. E, portanto, para a semana seguinte e na outra, marcaria reuniões à terça e à quarta.
Portanto, só vendo a agenda. Só uma pequena objeção, que tem a ver com o trabalho do meu grupo parlamentar. Na semana a seguir ao Carnaval, há um conjunto de compromissos que foram assumidos por vários deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros do PSD. E, portanto, vamos ter dificuldade, sobretudo nas audições, se for haver audições importantes, de ter uma representação. Aproveitamos esta altura, temos um conjunto de compromissos vários, e, portanto, vai ser extremamente complicado. Não é nesta semana, nem na outra a seguir. É só na semana que começa aqui, 21 ou 22.
Sim.
É essa semana, e, portanto, se houver reunião, que haja uma reunião normal, mas que não hajam audições, porque vamos ter dificuldades em assegurar uma presença grande de deputados, porque há vários compromissos que são assumidos por estes deputados.
Por todos?
Uma grande parte deles. Mas só nesta semana.
Mas nós não podemos, quiser é que senão.
Se houver reunião normal, haverá deputados cá. Agora,
nós temos que aproveitar, ou então não cumprimos o plano de atividades, não é? Portanto, olha, eu vou. Está bom. Mas na próxima também já não podemos, não é?
A outra, tudo bem.
Eu ia marcar. Bom. Eu peço desculpa, mas eu vou procurar fazer as marcações nessa semana. Não é garantido, porque obviamente só faremos se houver interlocutor. Se não houver interlocutor.
Por exemplo, a questão dos fluxos migratórios. É uma questão que nenhum dos deputados de imigração quer estar.
A 23, 24.
Essa audição, nenhum de nós está cá.
Sou outros. Eu 25 e 26 não estou, estarei em serviço da Comissão em Madrid. Por isso surgiu-me esse impedimento hoje.
Lá na outra semana, e nesta que vem, tudo
bem. E no dia 17? Qual é a sensibilidade da Comissão?
Não, estou disponível. Só se for ao final do dia.
17?
17, ao final do dia.
17 horas.
17,
e dia 18 de manhã?
18 de manhã,
quinta-feira, votem aos grupos. É aos grupos. Bom, então 17, ok, 17 às 17, e terça e quarta, de 23 a 24, eu a semana de 2 de março ainda não sei bem, mas suponho.
Pode ser
17 e 17 horas. É que se não atira. E depois começa sempre. Bom, vamos ver, não é? Eu vou marcar, eu só queria informar que procuraria marcar, só marcaria as reuniões se houvesse agenda. Bom, e nesse caso eu sugeriria, como um dos temas que eu tinha na preocupação também era os fluxos migratórios, e temos um requerimento do PSD, e eu tinha apontado que ouvíssemos duas entidades, o Observatório de Imigração e a Pastoral das Migrações, que era o que estava com prioridade na nossa agenda. E há um requerimento do PSD que eu introduzo, que pede justamente esse tema, e portanto pedia que o votássemos, não é? E procuraríamos com primeira prioridade que esta audição fosse marcada para o dia 17 de fevereiro. Não sendo possível a 17 de fevereiro, então passaria para a primeira semana de março, uma vez que os deputados do PSD me informam que muitos deles terão dificuldade em participar nas reuniões que marquemos para 23 e 24. Estão de acordo?
Primeira semana de março.
Portanto, seria dia 17, o Observatório da Migração. Bom, segundo o Sr. Deputado Filipe Obláfila.
Sr. Presidente, ainda é uma questão prévia relativamente a isso, que é o seguinte, é evidente que o CDS vê todo o interesse e como é evidente, parece-nos conveniente proceder a essas audições. Mas há, de facto, uma questão prévia que me é suscitada agora, que é, eu não tenho conhecimento desse requerimento, Sr. Presidente, não sei se é de hoje, se é de agora, se... E gostava apenas que nos esclarecesse, se possível, se o trâmite, lá está, voltando outra vez àquilo que tem sido a minha experiência noutras comissões, se os trâmites procedimentais relativamente a estas matérias nesta comissão, se vão ser assim para o futuro ou não, ou seja, eu não conheço o teor do requerimento, se do ponto de vista formal será assim, quer dizer, eu não tenho qualquer problema em votar favoravelmente, como é evidente, essas audições, mas há de facto aqui uma questão processual prévia que eu acho que se coloca e que terá que ser resolvida agora para que no futuro não se coloquem outros problemas.
Senhor Deputado José Soares.
Parece, Presidente, a minha questão não é qualquer objeção, até porque se estivessem presentes todos os coordenadores parlamentares e havendo acordo, por unanimidade, é possível fazer agendamentos nestes moldes. Não está cá um grupo parlamentar. Por nós, como vamos reunir amanhã para resolver outros problemas, podemos perfeitamente amanhã resolver o problema, mas se houver acordo de quem cá não está, da mesma forma como a República delegou o seu voto, se votar nisto, por nós não há nenhuma objeção.
Bom, eu tomo nota e acho que foi pertinente a objeção formal. Isto aconteceu apenas porque coincidiu com a necessidade de clarificarmos uma série de marcações num intervalo anormal do nosso calendário. Mas sendo assim, será dada oficialmente a entrada do requerimento, será distribuído, será considerado amanhã, havendo tempo, como o Sr. Deputado José Sobeiro solicita. Bom, e das duas uma, enfim, nós para marcarmos as reuniões neste intervalo, desde já digo que é a minha orientação. Teremos que ter temas, portanto elas só serão marcadas sendo temas. O PSD, concretamente, enfim, estou a dar nota favoravelmente, pede para ser ouvido o Observatório da Imigração. Nós tínhamos outro que estava no plano de atividades, que era a Pastoral das Migrações. E, portanto, se amanhã se votar que essa vaga é ocupada com este requerimento, tudo bem. Se não, eu procuraria a Pastoral das Migrações para esse dia, a execução do plano de atividades, ou outro tema que nos permita realizar ultimamente a reunião no dia 17, se tivermos interlocutores, e podermos avançar um pouco no nosso plano de atividades.
Sr. Presidente, confesso que não percebi bem. O Sr. Presidente propõe que seja a Pastoral das Migrações e não o Observatório da...
Não é isso. O que eu proponho é o seguinte, que nós só faremos reuniões no dia 17, nos dias 23 e 24, na semana de março, que estamos, primeira semana de março, que estamos com o orçamento, e também na segunda semana de março, antes da votação do orçamento, se tivermos matéria. Essa matéria resultará ou de dependências, nomeadamente o relatório do nosso colega Miguel Coelho, de respostas positivas que possamos ter de embaixadores que, entretanto, nos respondam que estariam disponíveis a reunir connosco em alguma dessas datas, ou de matérias que constam no nosso plano de atividades e que podemos avançar. Os temas que eu creio que estão mais apontados são os fluxos migratórios, na minha opinião, e algumas questões da língua portuguesa, nomeadamente a comunicação social, e nós já tínhamos no plano de atividades a Pastoral das Migrações. Bom, e por isso é que eu disse o que acabei de dizer. Se amanhã nós votarmos que o requerimento do PSD poderia entrar já no dia 17, se não, poderíamos fazer a mesma reunião sobre fluxos migratórios, não por o requerimento do PSD, mas para o nosso próprio agendamento, nos termos do plano de atividades.
Sr. Presidente, eu, reconsiderando um bocado toda esta situação, eu tenho aqui duas questões que gostaria de deixar à consideração, enfim, dependentemente daquilo que os colegas considerarem. A primeira é que, na realidade, eu agora, olhando para o dia 17, mas nós temos a nossa reunião no dia 18 com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu parece-me que seria de todo aconselhável que nós nos pudéssemos concentrar nessa audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, aquilo que eu acho é que, se calhar, não é adequado nós estarmos a marcar a reunião para dia 17. Esta era uma questão que eu gostaria de deixar à consideração dos colegas. A segunda consideração é que, relativamente aos fluxos migratórios, muito bem, de acordo, sem problema nenhum, mas acho que deveria haver uma audição em que pudessem vir os dois representantes, o da Pastoral das Migrações e do Observatório da Imigração, por uma razão muito simples, Sr. Presidente, é que, enquanto que a Pastoral das Migrações se baseia em evidências mais ou menos empíricas, portanto, é aquilo que me foi dado a observar daquilo que surgiu na imprensa na semana passada, portanto, sem apresentarem propriamente nenhum tipo de dados concretos, o Observatório da Imigração tem um conjunto de dados, de números sobre os fluxos migratórios, objetivos, e eu acho que um sem o outro não é aconselhável que estejam. E, portanto, eu achava importante que seria importante que pudessem vir os dois para fazermos uma audição que fosse completa e resolvíamos o problema logo toda uma vez.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves. É isso que eu ia dizer, não podem ser em conjunto, não vamos pôr aqui duas entidades em contraditória na comissão. Ah, sim, tudo bem, tudo bem.
Já
agora percebi, eu suponho que o deputado queria no mesmo dia. Pronto, ok, sim, simultâneo, como dizer. E em relação à data?
É insucessivo, não é simultâneo.
Bom, eu já percebi as sensibilidades. Eu ia perguntar, o senhor deputado Paulo Pisco introduziu uma questão que é importante ter a sensibilidade dos grupos. Os grupos admitem fazer outra reunião da comissão na próxima semana, em que nós vamos ter a reunião com o senhor ministro, portanto, em conjunta com a comissão de orçamento e com o senhor ministro na quinta-feira à tarde, portanto, admitem fazer outra reunião da comissão sobre outro tema, na tarde do dia 17 ou na manhã do dia 18, ou não admitem. Consideram que a matéria do orçamento nos deve ocupar por inteiro, o nosso espírito, estudo e trabalho, e não querem fazer mais nenhuma reunião na próxima semana. É essa a questão. A sua sensibilidade do Sr. Deputado Paulo Pisco, como curador do PS, é que não. PSD.
Não há qualquer problema.
A CDS. PCP. Também não. Bom, portanto, havendo matéria útil... Bom, que já percebi que porventura não seria os fluxos migratórios, mas outro tema, podemos fazer uma reunião no dia 17 à tarde, a partir das 17, ou, enfim, eu daria preferência a este horário relativamente à quinta-feira de manhã. 17 à tarde. E logo veríamos... Pode às 17h30, mas eu creio que com a compreensão do Sr. Deputado Paulo Pisco, depois, começando um pouco, enfim, há sempre matéria expediente, etc., que pudéssemos marcar para as 17. Muito obrigado. E então esta questão do requerimento será entregue amanhã e muito provavelmente, levando tudo em conta, o tema dos fluxos migratórios só será tratado na primeira semana de março. É o que isto provavelmente irá dar. Muito obrigado.
Preciso tratar de coisas, se for possível.
Como?